Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente reunião. A reunião aqui com o secretário do Meio Ambiente, César Piva, referente aí a um requerimento, solicitação de um requerimento do vereador Márcio Conrado, requerimento 22/2019, da autoria do vereador. Gostaria nesse momento aí de cumprimentar todos os presentes, cumprimentar aqui o segundo secretário, vereador Saldino, cumprimentar o vereador Garotinho, presente nesta noite, cumprimentar aí o vereador Macaia, cumprimentar o vereador Edmilson, vereador Alemão, do Santa Cruz, vereador Cícero Grangeiro Landim e vereador Dr. Márcio Conrado. Aí todos bem-vindos aí a essa reunião. E também quero cumprimentar aqui os presentes, cumprimentar aí o Diego aí da Prefeitura, cumprimentar Clemente, que está aí presente, cumprimentar o Dutra aí, assessor da chefe de gabinete, e o doutor Gilmar Mazeto, secretário de governo, e pedir para o secretário para que venha até a mesa para estar presente aqui na mesa, cumprimentar aqui o secretário do Meio Ambiente, que veio para fazer a explanação, César Piva, e compor aí também a cadeira. Sei que acho que depois o secretário precisa levantar para fazer a explanação. E eu gostaria também de cumprimentar o público presente, né, e dizer também que a assessoria de imprensa desta casa não pôde comparecer esta noite aí para estar ligando aí os aparelhos para que essa reunião fosse transmitida ao vivo aí pela TV Câmara. Mas está com o áudio gravado, vai estar sendo gravada, depois se algum vereador precisar, vai estar sendo gravada aí por áudio. Né? Por isso que os microfones estão aí ligados. E só lembrar também aos vereadores aí, né, referente ao regimento interno da casa, o artigo 165, né, no inciso 1º, que os vereadores não poderão desviar-se do projeto, né, de convocação e nem sofrer a parte. Então, a gente tem um objetivo aí, e que as perguntas sejam bem objetivas, e no próprio requerimento do vereador Márcio Conrado, ele já especifica aqui 4 pontos a serem questionados e a serem perguntados, que são: o primeiro, plano de arborização; o segundo é queda do ranking do selo azul; o despejo de resíduos no córrego do ajudante; e as ações e as metas do ano 2019. Então, são essas, né, as perguntas, e eu vou pedir para o secretário, para o César Piva, para que ele, secretário, para que você faça aí a explanação, se você achar que deve já fazer aí, não sei que forma que você vai fazer, mas que você já faça aí as explanações aí, já no primeiro plano de arborização, você já responde aí as 4 perguntas aqui, e os vereadores que não sentiram contemplado pelas suas perguntas aí, os vereadores poderão fazer as perguntas referente a esses 4 itens. Então, a gente pede para que nem o secretário e nem o vereador, devido ao regimento interno do artigo 165, para que procure não fugir, né, não fugir da pauta. E o secretário também não é obrigado pelo regimento interno responder perguntas fora do que está aqui. Não é obrigado, mas fica a critério aí do secretário. Eu peço então para que o secretário, se estiver pronto, aí já vá iniciar aí suas explanações. Ah, rapaz, eu não sei se a Ângela consegue, porque Os assessores, que cuida disso, que é assessor de imprensa, não puderam vir hoje, Piva. Então eu vou ver aqui com a Ângela se ela consegue pedir para ela ficar, se ela consegue fazer isso. Verdade. Saldino, sabe, Saldino? Menos garotinho. O garotinho tá falando que até o Saldino sabe abaixar a tela ali. Você tem que... Pode ser, Piva. E lembrar também, estamos começando aí a 18 horas e 20 minutos, né? E essa, você pediu aí essa reunião, veio no requerimento que é das 18 às 20. Vamos ver aí as perguntas bem objetivas e procurar fazer dentro desse tempo estimado aí.
Boa noite, presidente da Câmara Lafayette, vereador Saldino, Garotinho, Álvaro, Lafayette, Edmilson. Calado, desculpa, Macaia, Morra. Doutor Márcio, Cícero Lundi, vereador Alemão. Clemente, Admilson, foi Admilson. Amar. Você é doido, Fausto também.
Me atrapalha eu, cara.
Bom, eu vou apresentar um pouquinho dos indicadores do ano passado, né? Que nós tivemos. E eu vou explanar tudo o que eu apresentei, depois eu abro para as perguntas, acho que fica mais fácil para eu não seguir essa sequência daí do... Bom, vamos lá. Nós temos que a política, né, nacional de resíduos sólidos, que tem alguns tópicos que eu não vou nem entrar, que são coisas que nós fazemos, né, proteção da saúde pública, qualidade ambiental, não geração, não redução. Uma coisa que nós enfocamos bastante no aterro municipal nosso aqui, que é uma coisa muito importante até para a cidade, né? Nós temos a grande maioria das atitudes e ações que nós tomamos também visa muito a vida útil do nosso aterro, que ele é limitado, né? Então, eu vou começar aqui. Pela quantidade do recebimento de resíduos que nós temos aqui na nossa cidade, é sempre sazonal, né? Não é uma quantidade fixa, que depende da ocasião, é por férias, eventos que já num feriado maior, aumenta a quantidade de resíduo coletado. Mas nós temos uma média, né, de 3.400 toneladas mês. E é nesse valor que nós vamos focar um pouquinho com as ações que nós estamos tomando e fazendo, é o que vai, nós vamos usar bastante esse valor aí. Acabou minha pilha? Não, acabou. Não faz. Enfim, vamos lá. Começamos com a reciclagem que nós temos aqui, que os senhores conhecem, né? Tem esses McDicks na avenida. Em várias, ou quase todas, os SEMOS da nossa cidade tem, aqueles que não tem é porque não tem espaço físico na frente para nós alocarmos esse contêiner soterrado. Mas os que não tem, eles usam o contêiner azul, que faz a vez pelo fato de não ter espaço. Os ecopontos, que é onde coleta também, né, o material lá destinado. A destinação do resíduo reciclável também é sazonal, mas nós estamos fazendo uma média de 1.800 toneladas por mês que nós estamos recolhendo de resíduo reciclado. Então esse 1.800 é um dado que nós vamos comparar com o final, com aquele 3.400, que é a média mensal de resíduos que vai para o aterro. Essa compostagem que nós vemos aqui, esse resto de feira, que antigamente era tudo jogado, até ano passado, e isso é o material que é tudo aterro. Recolhia a feira, tu jogava você tudo no chão, passava o caminhão, levava e ia tudo embora para o aterro. A poda, né, das podas de árvore e podas que as pessoas levam no ecoponto, árvore, grama, também é aproveitado. E esse terceiro slide aqui, da direita, todo o trabalho que foi feito nas escolas, quando colocou os contêineres soterrados na frente, também trabalhou com as crianças e com as merendeiras, que todo o material também ia para o lixo. Esse material orgânico, o resto de comida que terminava, que sobrava da merenda. E isso hoje vai tudo para a Ecomarca, que vai ser processado e vira uma compostagem para fazer um adubo. A destinação para compostagem que também antigamente ia para o aterro. Então, em torno de 3.077 toneladas mês. Quando eu digo que tem aquela parte da reciclagem e essa parte do resíduo para compostagem que é feito, é que nós fazemos, conseguiu-se com o material que era jogado, todo o aterro, galho, resto de feira, as escolas que jogavam todo o orgânico fora, nós conseguimos prorrogar ou aumentar a vida útil do ano passado em 43 dias do aterro municipal. Porque com essa coleta, esse material que era descartado, jogado fora, ou melhor, depositado no aterro sanitário, nós conseguimos, com reciclagem e com a parte de orgânico, nós aumentamos em 43 dias a vida útil do aterro. Que é uma coisa muito importante, porque é limitado, né? Então chega um ponto que não vai mais. Esse indicador de valorização de resíduos, para a gente ter uma noção, como ainda fez bastante, para nós conseguirmos 43 dias de a mais de vida útil para o aterro, é bastante. Mas ainda tem muito para se fazer. Tem 89% que ainda vai para o aterro sanitário. Então, nós, para compostagem vai 7% e para reciclar 4% só do total. Então, é um trabalho árduo, que as pessoas vão ter que se empenhar, conscientizar. Nós continuamos ainda com as ações, fazendo nas escolas, fazendo no entorno de onde tem esses ecopontos, para que nós consigamos aumentar isso aí, e com esse teoricamente pouco, nós conseguimos uma quantidade grande de aterro. Então, se nós fizermos aumentar, e as pessoas se conscientizarem, nós temos condições de praticamente tudo ser reciclado e ir para compostagem. E o aterro vai ganhar uma sobrevida muito maior. Não, 89 é o que sobrou, né? Não, isso. O 89 ainda é tudo misturado. Que as pessoas jogam em casa, não separam uma garrafa PET, uma latinha, um papel, algo assim, né? Então, tudo isso ainda nós temos condições de ainda fazer, aumentar mais a reciclagem ainda. Então, por isso que a gente tem que, por mais que nós fazemos uma campanha maciça, ainda muita gente não se adequa ou não se preocupa muito para poder fazer isso. Outra coisa, vamos comentar um pouquinho da usina de valorização do resíduo e construção civil, que começou também no final do ano passado. Antigamente, todo o material de construção desse pessoal que trabalha com caçamba, a própria prefeitura, também jogava tudo no aterro de inerte, que era lá no Guaraú, que é onde nós tínhamos a cidade tinha um buraco que foi feito com cerâmica que tirou, então usou-se para jogar todo esse material. Zerou, encerrou, né? Através da PPP e a concessionária, tinha por obrigação montar essa usina, né? E hoje ela está funcionando. Aqui é uma visão de cima, os senhores conhecem, mas é tudo. Cada ponto que tem é um. Cada bica é uma granulometria do material que está saindo. Então tem o pedra 4, pedra 3, pedra 2, 1 e uma brita. Então todo esse material antigamente era tudo descartado e não tinha utilidade nenhuma. Então hoje todo o pessoal que tem caçamba leva lá, as empresas registradas aqui em Salto, elas levam até lá e de lá é reaproveitado, na medida do possível. Tem coisa que vem muito, por exemplo, no pátio da usina, essa é uma caçamba que está chegando de um ecoponto. Só que, como está vendo sujeira, tem um monte de madeira, papelão, vem de tudo, que as pessoas, quando contratam uma caçamba, não se preocupa muito em separar o material. Eles simplesmente na reforma joga tudo para dentro. E aí tem as pessoas que trabalham, né? tem equipe que faz a separação desse material, o que serve, o que não serve, algumas coisas são reaproveitadas, e o restante vai, o que não serve para nada, vai para o aterro de inerte, que é lá no, na Chapada, que a CSU abriu, licenciou uma área apenas para jogar esse material todo que antigamente ia para o buraco. E hoje em dia nós estamos começando, né, a usar. Os senhores estão vendo aquelas caçambas do lado? Às vezes tem madeira, um ferro, uma lâmpada, ou alguma coisa nesse sentido, que é tudo separado lá. E tem a destinação correta de cada material. O início da operação, então, começou no finalzinho do ano passado, estava parado lá a usina, né? Começou a funcionar, então até as pessoas pegarem realmente o jeito, mas foi feito uma média de 13 mil toneladas de material que receberam. Não converteu tudo isso em material reciclado. Isso é o que chega, isso é o material que chega porque passa pela balança. Para ter uma ideia, né, a parte maior, que é a parte das 88%, que recebe de material são os caçambeiros. Aí 9% os ecopontos e um pouco a prefeitura, que eventualmente alguma obra que está fazendo, a gente leva para lá. Dentro desse material, tem um material que não serve, às vezes vem o rejeito classe B, por exemplo. É uma caçamba que chegou lá, tem resto de... os pedreiros estão comendo, joga marmita, joga aquele papel grudado, molhado com cimento, vaso sanitário, cerâmica, que isso não se recicla, né? Então isso vai tudo para aterro. E aí o resíduo reciclável. O resíduo perigoso, se eventualmente vier alguma coisa com solvente... Ou lâmpadas fluorescentes. Então isso é descartado, isso vai para outra cidade e é descartado, né, adequadamente. Isso. Essa rede de ecopontos que nós temos, né, que todos os senhores conhecem, nós temos ecoponto escola, né, lá no São Gabriel, estamos fazendo mais um ecoponto escola, ali próximo ao Rotary, onde nós vamos fazer um outro, eu pedi alguma outra, por exemplo, alguma coisa voltada à energia fotovoltaica, alguma coisa separado para que não fique igual, para que as crianças que foram lá no São Gabriel também queiram ir aqui nesse próximo que vai ser construído. E é uma opção que nós damos aqui, que eu conheço, que vem em outras cidades ou até outro estado, não tem um ecoponto nos moldes que nós temos aqui. Quem a gente vê, costuma ver, tem um ecoponto. O ecoponto é um lugar separado que o pessoal joga tudo que é sujeira lá e depois o pessoal vai separar. Teve uma senhora desse próximo que nós estamos fazendo aqui perto do Rotary, ela trabalha em Dayatuba. E ela ligou furiosa lá, que ia ficar ruim, ia estragar a casa dela, porque ia fazer um lixão lá, quando nós começamos a fazer a terraplanagem. E me ligou, toda brava, falei, não é, nós vamos fazer. Não, eu conheço, porque eu trabalho aqui em Dayatuba, próximo de um lixão. Falei, não, mas acho que é diferente. Tanto é que eu pedi para que ela viesse até aqui, para eu levar, conhecer, para ter noção do que era. Levei ela até o ecoponto lá do São Gabriel, e ela realmente ficou encantada, porque ela falou, é totalmente diferente daquilo que eu tinha visto em Dayatuba, por exemplo. E aí, porque elas estavam com um abaixo-assinado, uma lista, eles não queriam virar um lixão, virar um não é aqui, ali. Até que aí mostrando, aí ela levou, fotografou, levou para as pessoas, falou, não, está maravilha. E agora está tudo pintadinho, o muro já está com uma cara maior, está melhor, está só terminando o projeto interno que vai ter, para nós diferenciarmos do outro que tem lá. A quantidade de acesso descarte. Só no acesso descarte, cada um que entrar para levar um óleo, levar um entulho, anotado como descarte, porque tudo que entra lá é anotado. Para os senhores terem uma ideia, ô Gilmar, agora que... Não comentei, você não chegou aqui, desculpa, agora. Então é que eu vi agora. Não. Essa quantidade de descarte que é anotado, para se ter uma ideia, de 2013 a 2017 foram 53.700 acessos para descarte. Em 2018 foram 28 mil. Então foi quase 50% de todo esse período aqui. Porque está tendo um trabalho em cima, estamos divulgando, estamos fazendo um trabalho nas escolas, né, como da colocação dos contêineres, do McRicks enterrado. A gente trabalha com as crianças, com os professores, com os moradores do entorno de onde é instalado, né, o ecoponto. Então, é um acesso considerável, né, em relação foi em torno de 52% em um ano apenas. Aqui nós temos a lei proporcional, né, que tem alguns que têm menos, porque são os mais recentes, né, do Saltoville, do Rondon. Então, esse é a porcentagem de acesso aos ecopontos, que ainda é pequeno, não é pequeno, as pessoas, é complicado. Nós tivemos, mais para frente vai até aparecer uma foto, nós tivemos uma reunião, que a gente levava várias entidades assim, nos ecopontos, e nós tivemos uma visita com o pessoal do Condena. E nós fizemos a visita lá, tem a foto mais na frente, e chegou lá nós estávamos fazendo visita, chegou um senhor, uma bengala, meu capenga, uma senhora com uma carriola e um armário dentro, levando no ecoponto, muito bacana. Só que nós achamos que morava no entorno ali, por perto. Então nós terminamos a visita, o que tem que fazer, de lá nós íamos lá no assumiu lá. Não. Lá na. Falei agora da. Onde faz a Ecomark. E quando nós descemos próximo da Praça São João, esse casalzinho estava vindo uma carriola, indo mais para frente, indo para a carriola. Tanto é que eu parei, agradeci e elogiei para o trabalho, porque muita gente passeou de longe para levar um armário quebrado lá no São Gabriel. E estava na carriola. Às vezes as pessoas têm um entulho num carro, numa caminhonete, num caminhãozinho, passa próximo a um ecoponto, que nós damos essa opção para que eles levem, e eles vão descartar, anda mais longe para descartar um material que seria melhor descartável, não iria agredir o meio ambiente, por exemplo, porque eles vão em qualquer lugar. No começo, não tinha nada, eu até pedi para colocar uma tarjazinha, é de graça, em todos os ecopontos, para as pessoas não acharem que tem que pagar para eles passarem. Eu já paguei o carreto, não vou pagar mais para descartar. Então, mas mesmo assim, ou descarta próximo do ecoponto. Então, é um trabalho, nós vamos ter que fazer bastante. Já fazemos, mas aí quem te pede até a ajuda dos senhores, que usam bastante as redes sociais, porque a cidade ganha. Então, por mais que a gente divulgue, quanto mais divulgar, para que as pessoas se habituem a descartar esse resíduo no local correto. Aqui é um percentual do recebimento por tipo de resíduo que é deixado nos ecopontos. O RCC é sempre o maior, né? Os recicláveis, os grandes objetos, a poda, a pilha, a bateria, esse pneu de óleo usado, estou vendo o pneu ali, nós temos hoje, só lá no na rua Rio Grande do Sul, nós vamos colocar mais uma caçamba lá nas Nações e uma lá no, perdão, no Santa Cruz e no São Gabriel, lá no ecoponto. Então vai ter mais duas caçambas, porque nós temos um contrato com a Reciclanip, e ela vai, só que só vai pegar lá no São Pedro de São Paulo. Esses outros dois lugares que nós vamos colocar, nós mesmo vamos fazer o transporte para o São Pedro de São Paulo, porque a empresa não vai, ela só vai retirar lá. Nacional, é no Santa Cruz e no São Gabriel, para pegar três pontos mais distantes, né? Quer dizer, as pessoas reclamam que é só lá no São Pedro e São Paulo, ficam distantes dos outros bairros. Então nós vamos dar essa opção, não ficar tão perto, mas já fica mais. Já fica mais próximo um pouquinho. Bom, quando eu falo que nós tivemos aquele monte de acesso, né, nos ecopontos, porque nós temos, a CSO preparou, né, quatro pessoas, quatro agentes ambientais que fazem essa informação nesse trabalho. O aumento das pessoas que tiveram acesso aos ecopontos, por exemplo, foi feito em 2018, foi, não é cadastrado, mas foi atendido e orientado 18 mil pessoas. Essas pessoas não foram pegas na rua. Foi feito em loja de construção, material de construção, loja de material elétrico, onde, eventualmente, quem está indo lá, alguma reforma vai fazer, alguma coisa nesse sentido. Então, as pessoas, todas cadastradas com o nome, né? Então, todas essas 18 mil pessoas que foram orientadas são potenciais usuários dos ecopontos. Tem uma visita, né, que tem o ecoponto de escola, que a gente fala das visitas com as escolas. Nós tivemos 1.300 pessoas que foram conhecer, aí independente, isso pessoa normal do bairro, pessoas de fora, e 58 visitas escolares, 58 classes de alunos que foram conhecer o ecoponto São Gabriel, que é onde é o ecoponto de escola. Então, como é um volume muito grande, por isso que eu quero fazer uma coisa diferente lá perto do Rotary, para que as pessoas, as outras crianças que foram aqui, também queiram ir lá. E é um negócio muito interessante. Essa divulgação que os fiscais ambientais fizeram, nós dividimos em 12 áreas da cidade. Eu não coloquei o mapa, até devia ter colocado. Mas foi das pessoas, né? Para informação, atendeu 7.200 pessoas, um pouquinho mais, né, em relação a 2018. E 2007 foram orientadas mil pessoas. Aqui, essa visita que nós vamos fazer com o pessoal do Condema, é que eu comentei. Que nós estamos com esse pessoal conhecendo lá o ecoponto. E que esse casalzinho veio com uma carriola e era um armário grande quebrado. Levou de longe até lá. Nas escolas, para trabalho com os fiscais ambientais, os orientadores, né? É que vão em todas as escolas, trabalha com as crianças, trabalha com as merendeiras, com as faxineiras, para que eles usem aquele Maclix, o contêiner soterrado na frente da escola, e orientem também os pais, né, a transmitir aos pais, né, porque a criança sempre pega um pouco mais incisivo junto aos pais, quando vê fazendo coisa errada, principalmente jogando alguma coisa no chão ou descartando lugar fora de mão. Então, tem aquela reunião de quinta-feira, HTC, se não me engano, que são os professores fazem. Então, eles ainda continuam participando. Quando da implantação do conteúdo em cada escola, era feito com os professores várias reuniões, né, para que eles também encampassem e continuassem, fazendo com que os alunos mantivessem, né, ou realmente encampassem esse trazer o material reciclado, trazer o teu óleo, a tua pilha, e aí e as merendeiras com relação a descartar o orgânico, que é o resto da merenda, em um container corretamente, né. ano passado, em todas as festas que teve lá embaixo na praça, teve também esses orientadores, né? Também vieram participando, atendendo, né? Atendendo. Quilos de produto reciclado, né, que foram orientados nas mesas, para não, que também seria descartado no aterro se não tivesse a orientação, né, que coloca-se os contêineres azul, o verde, né, para que eles façam o descarte correto. Um trabalho também muito legal que foi feito, que contribuiu também para os 43 dias de aumento de vida do aterro, com relação à coleta diferenciada nas feiras livres. Que foi um trabalho muito legal. Os feirantes encamparam, foi muito bacana, eles se empenharam bastante. O pessoal passou, as pessoas orientavam, né? Eles, o que jogava num contêiner, o que jogava no outro, o que efetivamente iria para o aterro. E foi muito legal. Com esse trabalho da coleta das feiras, deixou-se de mandar 44 toneladas de lixo. Isso tudo está contribuindo para aqueles 44 dias. Porque aí foi para compostagem, né? E a parte reciclado. Então, praticamente, reaproveita tudo aquilo que era descartado. Eventualmente, a sujeira do resto do chão, que é varrido, aí vai efetivamente para o aterro sanitário. Mas ainda é pouco em relação àquilo que antigamente. Com esse projeto das feiras livres, né, foram atendidos, orientados, teve 5.700 pessoas que transitavam, que usam, que vão fazer a sua compra lá na feira, né? E 145 abordagens com os feirantes. Não tem 145, mas até eles encantados foram uma série de orientações que foram feitas a ele, e cada vez que fazia essa orientação era registrado, né? Por isso que desde 145, hoje, estão muito legal. Tanto é que na Semana do Meio Ambiente nós vamos fazer um evento até para agradecê-los por essa colaboração. Aqui a coleta diferenciada nas escolas, né? Que é aquilo que nós pegávamos também, foi a menos 65 toneladas a menos para o aterro, que é onde em março, por exemplo, de 1.2 era uma parte para compostagem e a outra para reciclagem. Então acabou, as crianças e a escola, as merendeiras, todo o pessoal que acompanha também encampou legal isso aí. Estou longe? Está ruim. Essa aqui, nós começamos a fazer lá no ecoponto do São Gabriel, que é o ecoponto escola. Nós tínhamos lá o viveiro, né, de mudas, e efetivamente nós começamos agora a produzir as mudas, né, que serão... É lógico que nós vamos completar isso aí, mas para as crianças que não vão conhecer agora, tem lá também, não, mas aqui é a semente, agora tem a mudinha, transplantou, já está um pouquinho maior, depois vai na outra parte que é para a rustificação, que aí ela fica fora exatamente para tomar o sol, a chuva, para poder pegando o corpo. E aí as crianças também estão começando a acompanhar isso aí agora. Essas são as mudas, né, que nós estamos produzindo. Outra coisa que nós... implantamos também, né, que já era estava aparecendo, que nós tínhamos imaginado ano passado, são essa implantação de lixia. Nós fizemos um projeto piloto, pegando ali o Rondon, Santa Cruz, Secato, são lixeiras nos pontos de ônibus, para que as pessoas tenham problema de tem um ponto de lixeira, mas eles vão jogando lá e acaba não recolhendo. Isso vai ser ampliado para outros bairros. A intenção é que se faça na cidade toda. Tem um senhor que anda com o triciclo, então ele passa limpando dia sim, dia não, que ele faz todo o entorno dos bairros, né? Troca o saquinho, aí ele aproveita, por exemplo, aqui foi lá no Secap. Aí ele já troca da praça também, onde ele passa, ele vai trocando o cesto, o saquinho de lixo. Então mantém sempre limpo, bonitinho, não tem problema. Não, na praça também. A intenção é expandir isso para outros bairros, onde nós temos. Eles vão colocar um equipamento motorizado. Até tentou fazer o teste, que eles sigam com uma carretinha, mas eles estão. Vai ver outra coisa que não deu certo. Para que consiga aumentar, com uma pessoa a mais, ela tenha autonomia para poder aumentar o percurso, né? comentar alguma coisa como. Por que tragam lá? O meu? Vamos lá. A Censor, né, que hoje é a concessionária aqui da cidade, ela está sempre buscando equipamentos que sejam mais versáteis, né, que tenham um rendimento maior. Então, eles estão testando agora também umas roçadeiras flutuantes, que aí não necessita das pessoas ficarem em torno segurando aquela tela e facilita um pouco mais. E ela não joga pedra em carro ou vidro, alguma coisa nesse sentido. Não, esse é o Giro Zero, que vocês já conhecem. Eles estão adquirindo mais um Giro Zero para nós mantermos um. Esse ano foi um negócio um pouco complicado, porque nós tínhamos calor anormal e chuva anormal. Então foi um negócio que nós passamos um sufoco com o mato, realmente. Porque chovia, de repente esquentava, virava aquilo era uma estufa que estava dentro. Então nós passamos realmente um sufoco. Nós estamos nos preparando para quê? Isso não. Nós testamos também uma alça de elétrica, mas não. Dependendo do ele é mais leve, ele é mais fácil, mas dependendo do lugar, você não tem acesso ao local, ela não tem a força suficiente. Esse, o mês passado, veio uma empresa italiana, né? Ela para nós, para queimar o mato, para secar o mato das ruas, das guias. Essa é uma máquina italiana, que o pessoal veio fazer o teste, ela produz um vapor a 180 graus, só vapor. Então o cara está passando, ele vem passando na e o mato, né? E em dois dias seca tudo. Seca que vira um. Só que está um impassezinho, que é uma máquina que, teoricamente, não era nada complicado, né? em torno de um milhão de reais. Então eles estão vendo alguma outra forma, alguma outra. Eu até tinha indicado, que tinha visto uma vez no site, né, para ser preso, chamaram, demorou até, porque o pessoal italiano tem só essa máquina, que eles fazem as demonstrações. Então, mas eles ainda estão vendo alguma coisa nesse sentido, porque funciona muito bem. Até no mato um pouquinho mais alto. Dois dias seca tudo. Não, mas aqui foi feito um teste no lugar mais alto, para que daí como é que secava. A intenção é você passar a primeira vez, quando começar a vir pequenininho, você passar isso aí, porque aí mantém baixinho, né? Isso foi só um teste que nós fizemos realmente no mato mais alto, para ver se realmente a máquina funcionava. Nós fizemos com relação à arborização, nós tivemos o professor Demóstenes. Ele é o Papa, ele é um silvicultura, ele é o que tem de uma sumidade no assunto. Ele tinha feito já, na gestão anterior, um estudo da arborização aqui na cidade, né? Mas ficou só no estudo. Agora, passado nós tivemos ele veio para cá, a CSO contratou ele para que ele efetivamente ele implante, né, todo esse trabalho de arborização que é feito na cidade. Ele fez um levantamento, né, da cobertura arbórea da aqui da cidade, e de 2015, né, 13, para o ano passado, teve aumento de 1,6. 6, né? De cobertura arbórea. Isso foi um professor, doutor, quem fez esse levantamento. E é o que vai nos orientar com esse projeto de arborização que nós vamos efetivamente começar a implantar na cidade. Esse foi um vídeo que nós fizemos, né, do workshop com o treinamento. A luzinha está meio fraquinha, mas é aquele de camisa branca lá no meio nosso lá. Depois ele fez na tarde da manhã uma explanação daquilo que ele vai fazer, e na tarde, no período da tarde, ele fez uma capacitação para as pessoas que vão efetivamente trabalhar, orientando da forma como é que a coisa vai andar. Depois nós apresentaram os equipamentos novos que a concessionária trouxe, né, que é um destocador novo que vai ficar agora efetivamente com a gente. Nós temos um caso sério na cidade, que foi cortado muitas árvores. Isso já faz já 7, 8 anos atrás, que tem um monte de toco. Então nós vamos tentar alcançar isso o mais rápido possível, destocar e já colocar uma outra árvore no local. Nessa parte de baixo aqui, nós temos, aqui era uma árvore que foi tirada na entrada do memorial do Rio Tietê. Essa árvore também foi um caso sério, porque as pessoas, quando viram cortado, que tinha só uma parte do tronco, falou: nossa, judiação, cortou uma árvore boa. Deu um alvoroço tremendo nas redes sociais. Só que essa é uma parte que ela é mais alta, né? Isso foi um aterro, e essa árvore, como vai por mais para frente, ela estava com a raiz dela tomada por formiga e cupim. Diante disso, após a análise dos engenheiros, resolveu-se tirar. Para quê? Ali é um trânsito muito grande de pessoas que vão visitar o Parque da Ilha. E dá um problema, cai num dia de vento, alguma coisa de sentido. Então ela só foi tirada, tem a foto mais para frente, onde depois que tirou, que aí tirou no dia da apresentação, cortou-se e removeu a raiz, que viu que estava tomado por cupim e por formiga. Então esse foi o motivo que nós tiramos, por precaução. Aparentemente uma ave sadia, mas ela poderia cair de uma hora para outra. Essa é outra foto que eu fiz questão de colocar aqui. Foi outro problema muito sério que aconteceu, e também deu muito, não é muito o que falar na rede social. Por quê? Esta árvore, primeira aqui, não está fidando mais nada, né? Essa primeira árvore aqui, as duas estão boas. Isso foi tirado, acho que um mês, mais ou menos, antes do problema. Esta árvore, sadias, duas sadias, caiu em cima da... Aqui mora o Dona Lísio, entre a rua Rio Branco e a rua Rodrigues Alves. Ela caiu do nada, porque as raízes estavam aparentes. Tudo que não vem de velho, vem de morre, não tem jeito. Aparentemente muito boa, bonita, sadia. Porém, deitou em cima da casa do Dona Lísio. Não, graças a Deus, não pegou ninguém. Pegou só umas telhas que caiu, que apoiou um pouco na casa dele. Mas nós tiramos, ela levantou, deitou com a raiz e tudo. Após deitar isso aqui, deu um sufoco, porque esta árvore estava maior e a raiz das mesmas condições. E mais, ela estava mais copada e pensa para a rua. Que foi outra árvore, foi um caso sério. Então, às vezes, quando a gente retira uma árvore, não é só porque, vamos cortar, ninguém em sua consciência retira uma árvore uma ave sadia, simplesmente por cortar. Essa foi outro caso, que quando cortou embaixo, mas está bonita, está sadia. Realmente estava, mas mais perigosa caiu do que essa daqui. E essa deitou para dentro da casa, essa caía na rua. Essa não caía na rua. Pega uma pessoa de moto, o pessoal a pé passando, um carro. Então, esse foi o motivo que a ave foi retirada. Se foi um sufoco na minha época lá, o pessoal calou, reclamou, xingou, achando que nós tínhamos tirado uma árvore boa. Boa, entre aspas, mas com risco de acontecer um acidente, que aí seria muito pior do que retirar uma árvore, que ela vai ser substituída por uma outra árvore adequada agora. Hoje é o referenciamento, o senhor já sabe que foi feito, né? E baseado nisso, é que esse professor doutor Demóstenes, que ele vai fazer, já tinha, né, esse georreferenciamento, então ele vai colocar em prática efetivamente todo esse projeto que foi feito. É um negócio, uma situação para criança, mas é um negócio bem, o benefício que as aves nos proporcionam. Só que as pessoas não entendem e não querem saber, relutam muito em ter uma ave na frente da casa. Esse toda a área central que está georreferenciada, né, o senhor já conhece, floresta urbana. Esse aí que eu estava também querendo comentar com os senhores é o seguinte: nós compramos uma quantidade de mudas, como os senhores podem ver, e são mudas de resedá. Elas estão embaixo da rede elétrica e são aves que não desenvolvem tanto, é quase que um arbusto, né? Não chega a dar uma ave que vai ter problema para a CPFL chegar e fazer aquele estrago que ela faz. Nós compramos uma quantidade de muda, de resedá, de três cores, para nós colocarmos. Vamos fazer essa floresta urbana aqui na Trabalhadores. Está só esperando chegar o disco de corte para nós começarmos a fazer o buraco na calçada. Nós vamos fazer indo centro-bairro, depois que passa ali onde era o pique, até a rotatória, nesse primeiro pedaço, até a rotatória lá da Eucatex. Indo do lado esquerdo, que tem energia passando, nós vamos colocar resedá de três cores. São mudas de 2 metros, 2 metros e 20. Daqui uns 3 anos nós vamos começar a ver efetivamente o resultado disso aqui. E do lado direito, para quem está indo, que não tem fiação, nós vamos colocar IPs de 4 cores. Nós vamos intercalar esse trecho, que isso é um trecho. A intenção é fazer todo o restante. A princípio nós vamos fazer nesse pedaço. Então vai ficar de um lado resedar colorido, que é o lado da rede, que não tem problema da CPFL vir mexer, e do lado direito os IPs coloridos. Então nós compramos de várias cores para a gente faça intercalado o plantio. E daqui a alguns anos vamos poder pegar um trecho dado.
Você falou que é muito importante, porque o pessoal do Jardim Santa Cruz fizeram em volta da praça, né, os buracos para colocar as árvores lá, e o pessoal está perguntando mesmo, assim, mas já... o que eles vão fazer debaixo dos fios?
Não, embaixo dos fios a gente coloca uma árvore adequada agora.
Mas então esse já é...
Sim, isso, para evitar da CPFL vir fazer aquele estrago que ela vem fazer lá. Mas a CPFL, nós vamos fazer, tem um projeto legal com ela agora também, que nós vamos fazer, né? Outra coisa que às vezes acontece, que às vezes, vamos retirar uma árvore. Mas a árvore está boa, só raiz, é só acertar a calçada em cima que ela já resolve. Aqui também aconteceu. Está um vento forte com chuva, deita tudo. Porque na realidade, as cibipirunas, a maioria que da cidade, foram... 60 anos atrás, se não for mais, foram plantadas. E as aves também têm uma vida útil dela. Chega uma hora que não dá mais, morre. Ou acontece das raízes virem aflorando e a copa muito grande, ela perde a sustentação. Ou, eventualmente, a CPFL faz uns cortes fora do pulmo, E aí começa a brotar galhos mais fracos que também vão. Caso clássico, né, da CPFL que vem, ela pela tudo. Ela quer livrar. O negócio dela é livrar o fio. O resto é resto. Mas nós já entramos em contato, né, nos procuraram e nós voltamos a falar com ele. Inclusive hoje nós estivemos com o pessoal da SPV de novo. Tem um trabalho que a gente vai fazer com eles, está bem adiantado esse estudo. Falta só resolver um detalhe com relação à altura da muda que eles vão doar para a gente. Que eles comentaram também que para eles é uma despesa, que não é embutido em preço dele, esse corte das árvores que eles têm que fazer também. Então, eles estão fazendo um acordo para que essas cibipirunas antigas, essas árvores maiores, que estão pegando na rede, eles fariam um trabalho, né, de divulgação, montando todo esse, dando certo, né, esse contrato. Eles colocariam essa árvore, que uma árvore está perigosa, coloca-se uma placa nela, essa árvore será removida em tanto tempo e será replantada uma outra no local, árvore adequada ao local por estar embaixo da rede. Então a gente vai fazer quando nós falamos da vez, eles trouxeram uma muda muito pequena. É muito ruim, se tiram uma árvore grande para uma mudinha pequena, é complicado. Então tem que ser uma muda pelo menos de 2,20 metros, para a gente colocar, já põe a muda e já referencia ela. Então essa é a intenção, tá caminhando legal para que nós possamos fazer isso aí. Então, muito, muito em breve nós vamos... Tem uma lei, né, que quando a pessoa nasce, era doado uma muda, né, porque a pessoa levasse a muda para plantar em casa com o nosso nenê. Mas ninguém planta. Então, nós, mensalmente, nós pegamos essa relação lá na Secretaria da Saúde e entramos em contato com as mães, né. Mas é muito pouca adesão. É porque algumas moram de aluguel, ou algum coisa assim, que acaba não querendo a árvore na frente da casa. Muito poucas que aceitam isso aí. Qual a ideia nossa da Secretaria do Meio Ambiente? Nós aceitamos o seguinte: nós estamos pegando a relação toda de 2018, nós vamos, tem uma área, estamos só acertando a área agora, nós vamos fazer um bosque das crianças que nasceram em 2018. Então vai fazer uma área com uma... Estamos com a intenção, é um pouco mais difícil, nós estamos com a ideia de fazer pequenas placas para se colocar nessas mudas que vão ser plantadas, representando cada criança que nasceu e que não se colocou mais na frente da casa. Ô louco, só para ter um. Vamos falar um pouquinho do município Verde e Azul. Isso é uma coisa que também me deixou muito chateado, para não usar um termo um pouco mais. O que acontece? A gente entende que ano a ano, todas as cidades vão melhorando, vão se aperfeiçoando, e diante disso, o que acontece? Eles vão sendo mais exigentes com relação a um relatório que você entrega. Tem que ser muito técnico, muito bem elaborado, usando um português corretamente, tudo muito bem feito.
Piva, já que você está mudando aí bem rapidinho, interromper bem rápido, é só para mim cumprimentar o vereador Álvaro, que eu não tinha cumprimentado ainda, e como está sendo gravado, precisa registrar a presença dele aqui também.
Aqui nem eu, hein? Então, e aí o que acontece? A gente entende que está mais complicado, e o que aconteceu? Como esse ano, nós, até meados de abril, nós fazemos todas as diretrizes, né, o máximo possível, que eu não trouxe muito, que é muito extenso, mas envolve todas as secretarias, todas que têm a sua participação, manda os dados, manda os relatórios para que nós enviamos isso, colocamos isso no site, né, nós lançamos na grade lá. E o que aconteceu? O ano passado, né, nós tivemos um problema interno. Vamos dizer assim, nós recebemos, né, em junho, como é de junho, como o caso de semana aqui, em meados de junho nós recebemos tudo que nós mandamos nos primeiro semestre. E vem com as devidas correções. Isso aqui está bom, isso aqui falta isso, isso aqui está errado, melhor aqui, melhor aquele outro, redige isso aqui, faz um monte de observações para que nós possamos chegar no melhor possível. Eu acho que todo mundo quer o primeiro, quer o melhor. E quando a coisa começa a funilar, eles também ficam mais rigorosos. Então eles exigem um pouquinho mais. E diante disso veio uma série de correções que Lucas. Uma série de acho que é o Tiago, cara. A chave está em casa. Vou pegar. E eu até perdi que não estava. Uma série de correções que foram feitas, né? E o que aconteceu? Nós tínhamos a senhora Graziella, que trabalhou com a gente, na secretaria, né? E uma pessoa. Alguns falavam que tinha um problema com ela, porque ela era de uma forma, ela de outra. Eu sou suspeito porque ela sempre me tratou muito bem e eu a ela. Agora, uma coisa que não se pode questionar dela é a capacidade técnica que ela tinha. Uma pessoa que, quando sentava fazer um relatório, ela era exigente. As pessoas reclamavam, vou te falar, eu sou suspeito, não posso abrir a boca contra isso. Mas ela gostava da melhor forma possível. Mesmo porque ela conhece muito, muito, muito essa parte do verde azul. E ela dá assistência para outras cidades. E aí, o que aconteceu? Foi contratada, ela já não estava, ela pediu para sair, porque ela ia ficar com a empresa dela dando assessoria nas outras cidades. E diante disso, como veio uma quantidade muito grande de observações nesse relatório, nessa primeira correção, achou-se interessante contratá-la para que ela fizesse as devidas revisões pela prática que ela tenha, né, pelo conhecimento. Muito bem, foi feita uma contratação dela, e ela fez as devidas correções, estava fazendo, e mandou a primeira nota, né, do serviço que foi escalonado dela, e consequentemente o pagamento feito escalonado também. E o que aconteceu? Dentro da secretaria, a funcionária que efetivamente lançava todos esses dados no sistema, me parece que teve uma desavença, uma coisa um pouco mais séria com a senhora Graziella. Feito isso, vim saber depois algumas coisas que aconteceram. Então, eu não sei se por birra ou por... sei lá, enfim. Toda a correção que foi feita pela senhora Graziella, eu tenho, depois eu vou colocar, é muita coisa. Eu trouxe dois relatórios apenas, um de cada, para ter uma noção o que é um relatório técnico, né? E aí deixou-se de mandar todo o trabalho que foi contratado para que a empresa, né, a pessoa da Graziella fez todo o trabalho, e esse trabalho não foi enviado para o Brasil. Por quê? Por questões pessoais. Depois, na véspera de entregar, o último dia de entregar todo o documento, é que acabou estourando uma situação que se tornou até efetivamente o que tinha acontecido. Que até então eu estava passando e achando que estava sendo lançado. Quando eu tive vindo de São Paulo, recebi um telefonema que tinha saído o documento da prefeitura, né, de uma forma irregular, que inclusive caiu até na mão do vereador Nilson, né? E... mas me chamou chateado. Aí que eu fui descobrir tudo o que estava acontecendo. Por quê? Mesmo porque é um documento que saiu de forma irregular da prefeitura. Uma pessoa que foi na calada da noite, abriu o processo na mesa de alguém, tirou fotos, que é público. É um documento público desde que seja feito da forma correta. Faça um requerimento que é a explicação de tal coisa. Por que fizeram isso? Ah, contratou uma ex-funcionária, ou melhor, contratou uma pessoa como ainda funcionária. Por quê? Houve uma falhazinha que foi regularizada, né? É, uma errata que saiu do ano só. Era 17, era 18, saiu 17, mas já regularizou logo em seguida. Mas não atentaram para isso. E fizeram esse problema todo como se fosse... É o que eu disse. Quando eu descobri, por que não vieram falar comigo? Eu estou aberto, minha mãe está sempre aberta, a minha sala fica aberta, eu não fecho a porta para nada. Por que não vieram falar? O que está acontecendo? Explicar. Só que depois de tudo esse alvoroço, é que vieram falar comigo, mas é que eu me senti desprestigiada, eu não gostei do que foi feito. Ora, tenha muita paciência. Se alguém vir para me ajudar, eu agradeço. Eu posso, não posso nem ver se lá fora, mas nós trabalhamos junto. Alemão, nós vamos conversar o dia inteiro. Saiu, cada um vira a costa e vai embora. Mas dentro do trabalho, tem que conversar e tem que ser sério e honesto. Diferentemente do que aconteceu. Porque eu não gosto de uma pessoa, é ela que sabe? E não é assim que funciona. Nós recebemos para trabalhar e para o município. Isso foi aí deixou todo mundo muito chateado, cara. Porque foi um empenho, não só da Secretaria do Meio Ambiente, mas de todas as secretarias que todo mundo se envolve. Agora, não pode uma coisa dessa daí? Eu não gosto de fulano. Ah, eu não quero a ajuda dela. Como eu não quero a ajuda dela? Ela, se ela é ruim, se ela é boa, não importa. Ela é tecnicamente muito boa. Sabe fazer uma redação... Não desprezando quem fez, em hipótese alguma. Mas, tecnicamente, quando a coisa funila, tem que ser um pouco mais técnico, tem que ser mais sério. Não que, volto a falar, todas as... Para nossa nota, nós não deixamos de fazer, ou não deu tanta discrepância para as outras cidades que estiveram na frente. É lógico que pode cair uma das posições, mas o que aconteceu deixou tudo muito chateado. E isso que deixou pouco mais alto pelo fato de a pessoa falar, eu não gosto da fulana, eu não gosto da ciclana. Então, deixou tudo demais. Criou uma situação danada lá dentro. Porque o dia que eu soube isso aí, eu peguei todo mundo lá. E foi com isso que aí que, pelo menos... um deles que participou teve a humildade de falar no meio de todo mundo que foi ele que tinha feito uma coisa. Outra não, outra falou separado depois, quando estava eu, uma das minhas que estava desesperada, aos prantos, chorando lá, que é a pessoa que estava com o contrato na mesa. Eu falei, calma, vamos resolver o problema. Porque ali ia ser punido todo mundo. Aí a pessoa falou, bom, então chegou na coisa, por quê? Porque eu não gosto dela. Eu achei que, pô, não confiaram em mim, não me prestigiaram. Mas não existe isso. Toda ajuda é bem-vinda. E ainda mais uma pessoa que pode saber, igual a mim, mas sempre alguma coisa que aproveita. E nós vimos nos relatórios comparando, ficou muito bom. E um dos itens que tem na... Nós tentamos recorrer depois de algumas coisas... algumas diretrizes, mas também não aceitaram lá, porque a justificativa foram relatórios inconsistentes. Por exemplo, alguns erros infantis ou propositais, não sei, não posso falar, não posso afirmar. É um trabalho danado de fazer toda a medição da fumaça, de todos os veículos da prefeitura, do bombeiro, da saúde, que tem que sair cedo, ponteira via fumaça. Não, tá bom, tá ok, põe um adesivinho. Fez um relatório. O que faz o relatório? Só levar para o Condema na reunião com o Condema, e o Condema faz uma ata que tomou ciência disso aí. O mais difícil foi feito. Nós perdemos um ponto e pouquinho, porque não levou a ata, não mostrou essa ata para o Condema. Então, perdeu-se algumas coisas que não podia fazer. Proposital, não sei, não posso falar. Mas perdeu coisa que talvez não deveria, porque conhecimento tinha. Conhecimento tinha. Então, isso que deixou a gente um pouco chateado, cara. Mesmo porque, esse ano, por exemplo, nós estamos fazendo, todo mundo participando, todo mundo acompanhando, que como eu já estava acostumado, ela já tinha conhecimento, né? E não é, ela não é, quem fez isso aí não conhecia, só que não teve a humildade suficiente para aceitar ajuda. E esse que é o problema. Não dá nem para ler, fica uma porcaria aqui. Isso aqui, por exemplo, é um relatório emitido, né, pela Graziella. Então, se os senhores têm uma noção, muito bem explicado, muito bem elaborado, com citações, várias... Ih, o batilhadinho já foi. Várias citações num texto que isso chama atenção. Tecnicamente, quando você vê um relatório, tal coisa, não cita as fontes, fica mais... Não que dá mais credibilidade, mas para quem corrige, na hora que afunila, opa, isso aqui está melhor do que esse. Então, aconteceram... esse já não tem nada. Está totalmente errado? Não. Mas poderia ser melhor. Está errado? Não está. Só que depende, quando você pega um muito bem feito, e um está mais... esse aqui merece uma nota maior. Volta a falar, não está totalmente errado, não. Mas poderia ser. É mais sucinto e menos técnico. E na altura do campeonato, como a coisa está andando, tem que ser, além de explicar direitinho, tem que ser bem técnico, para que as pessoas, que todo mundo aqui não chegar no primeiro lugar. Isso não tem por onde. E tu caiu, né? Tu caiu, aumentou a posição, né? Mas está dentro de um limite que acontece, não vai ficar sempre o mesmo. Então foi isso que deixou um pouquinho, um banho de água fria em todo mundo quando cantou lá. Tinha gente, quando chamou o 50º, pulando, jogando blusa para cima. Chamou o 30º, que não toma picuda nenhum. Então, é nesse sentido que eu falo, porque não que nós nós regredimos. Nós deixamos de fazer uma explicação mais bem feita, para ser mais... esse aqui é o relatório do José Walter, né? É que ficou, eu fiz uma baianada lá de escanear, ficou cada um de uma letra, cara, não é estranho. Mas uma das coisas que ele fala bastante são os relatórios inconsistentes. Então, aqui embaixo, ela só perdeu o ponto porque não teve ata do Condema. Foi indeferido. Então, são coisas que... A pessoa tem que se expressar. Eu falei, tem que ser técnico, tem que saber fazer. E tem pessoa que tem facilidade para isso. Tem uma facilidade de escrever, de se expressar, um português muito bom. Então, que aí são quase tudo que nós pleiteamos, nós somos indeferidos nessa. Fala alguma coisa com relação ao esgoto. Nós temos um problema. Trigésimo. Nós temos os fiscais nossos. Eles têm acompanhado, têm acompanhado todas as como é que fala? Por favor. As elevatórias, né? Acompanham o rio. Até para nós. Para que nós Tem gente sempre apertando, né, o SAI, para evitar esse problema. Esse problema com relação a esgoto. Toda vez que o pessoal vê algum esgoto, a gente vai lá, intima. Tem uma série de intimações que a gente faz e a gente cobra, tá sempre cobrando ele. Cada bairro, cada lugar, a gente faz uma notificação e envia para eles. Opa, volta aqui. E aí o que acontece? A gente está sempre em cima. Eventualmente, às vezes demora, a gente está cobrando. Ah, estamos sem jeito, peste, dá um jeito, dá o seu pulo, vai lá. Nós humanos chegaram, vamos denunciar, não sei para ele, não sei para quando, não sei para algum lugar. Nós tentamos resolver, nós às vezes passa um pouco, mas a gente está sempre cutucando para que não aconteça descarte irregular, não. Que entenda bem, a gente está sempre correndo. Quer ver alguma coisa e a gente acaba esbarrando em alguns problemas, em algumas elevatórias, alguns vazamentos de esgoto, mas toda vez que a gente vê, traz uma notificação a ele e tenta, ou melhor, tenta não, nós ficamos em cima para que ele tente resolver da melhor forma possível. Nós não fazemos, mas a gente tenta estar sempre em cima, apertando, cutucando para que consiga resolver ou fazer da melhor forma possível. Entendo que às vezes não é da forma como nós queremos, mas um planejamento para 2019, algumas coisas já estão ou já aconteceram, outras estão, nós estamos correndo para que isso aconteça, né? Nós estamos agora vindo no segundo semestre. Nós conseguimos pegar o licenciamento ambiental de baixo e médio impacto. Ou seja, a pessoa que abriu um lava-rápido, que abriu uma fria pequena, a gente consegue uma serralheria. Se vai para a CETESB, você tem um tempo muito grande, às vezes 8 meses, 9 meses, para conseguir a liberação. Nós fazendo a liberação, que tem que se montar uma equipe multidisciplinar, podemos usar de todas as secretarias, né, que são vários engenheiros, para que nós consigamos fazer, e aí a fiscalização também é para a nossa parte, fazer esse licenciamento ambiental pelo município. A arborização urbana, né, que é a revisão do estudo que vamos fazendo, e implantação do programa que nós já iniciamos, deve chegar na segunda-feira já, a primeira etapa. Nós estamos... nós dividimos a cidade em 11 áreas, né? E nós vamos iniciar agora, então, em cada área, a implantação efetivamente desse programa de arborização efetuado pelo Dr. Demóstenes. Nós estamos fazendo, né? Começou o início, que já está caminhando. Quando começou o levantamento nosso, né, dos carrapatos com o Instituto Biológico, e nas reuniões junto com o IFESP, que a intenção nossa era usarmos o pessoal do IFESP para nos ajudar com relação às áreas degradadas, né, nos córregos. E surgiu daí, junto ao IFESP, ele vai fazer um levantamento através de drone com os alunos, para nós recuperarmos algumas áreas, que aí as crianças vão estudar isso aí, e juntamente nós vamos usar esse estudo também junto com eles, para poder fazer essa recuperação de área, usando esse método Morizuki, que os japoneses me dizem. Nós vamos agora começar, nós estamos entrando com uma licença, né, que a gente consegue fazer. Atrás do IFESP, eles estão pedindo que nós consigamos cortar todas aquelas leucenas que elas estão vindo muito para dentro da escola. Que na realidade iniciou-se aí a conversa e acabou indo com o pessoal do Instituto e eles nos auxiliando com relação aos drones, né, que o pessoal de que eles montam lá o drone, não tem todo o recurso para fazer a medição, mas tem toda a visão aérea que eles vão fazer junto com a gente. Esse programa Horta nas escolas, nós já começamos a fazer isso em março. O Bruno acompanha as escolas, se reúne com as crianças, vai lá, orienta, para nós também estimularmos eles, né? A gente faz essa horta para que eles plantem, colhem e comam a verdura que eles plantaram, até para eles terem todo esse ciclo, como é que é feito, né? A feira orgânica, tem o conselho rural, né, ali próximo ao supermercado, ali na vizinha da delegacia, e tem nós estávamos, queríamos fazer, né, chamamos até o pessoal do Senar, que eles reúnem os pequenos produtores do sindicato ali, para que eles possam, eles são treinados, fica 11 meses fazendo treinamento, eles recebem uma banquinha, né, para que eles possam, banca, tudo uniformizado, avental, boné, para que eles vendam o seu leite, o seu queijo, aquilo que eles produzem, só aquilo que produz na propriedade, não pode comprar ali e vender. Só que eles vieram até aqui a cidade, nós fizemos uma reunião, os pequenos produtores pediram isso ano passado, nós corremos atrás, fomos, o pessoal do Senar veio, nós arrumamos uma sala de aula para eles começarem, tentou uma vez, nada. Tentou, chamou o pessoal do outro, aí o Senar disse, vão, duas vezes não vai ter a terceira. Mas eles pediram isso, eu participei de várias reuniões lá, com um lá o Luciano sempre junto, lá no Conselho Rural, ali do lado da antiga delegacia, e eles insistiram, vamos fazer, porque ainda é a turma tem, eles falaram, pô, vamos fazer. Então iríamos conseguir uma área, né, para que eles fossem vender o teu produto. Mas nós fizemos, preparou, chamou no lugar, no fim o pessoal não apareceu. Eles vão ter que ficar, mas eles sabiam, foram eles que pediram. 11 meses em curso, né, que aí ensina como é que faz, como é que se manuseia com toda a higiene, como é que faz a parte de custo. Então eles passariam por uma sala de aula antes para depois efetivamente começar o... E aí com esse projeto Nascentes, que é outro programa que estamos fazendo, conseguiu o PSA, né, que é o pagamento por serviços ambientais. Ou seja, a pessoa tem na tua propriedade, ela tem uma nascente, mas ali o gado passa, no que passa, então aquilo vai virando um bala de... E você acaba secando aquilo lá. Sim, nós vamos visitar lá, cara. Então, esse negócio de ter mais as pessoas... É que, na realidade, é um valor simbólico, vamos lá. Ganharia R$300 por ano, meu assim, fazer um reflorestamento, cercar a mina. Porque, às vezes, fazendo isso, a mina aflora outra vez, ela volta a botar água. Então, nós estamos tendo uma resistência, nós estamos insistindo nisso aí ainda, para que nós consigamos fazer. Não, que é o município que daria esse PSA? Porque normalmente quando... Não, município. Mas a média não passa de 200, 150, 200, 200 e pouquinho. Sim, sem dúvida, mas às vezes eles não querem perder um pedaço. Então é complicado. Nós estamos... vendo também para, isso também já está bem adiantado, para nós institucionalizarmos, transformando em unidade de conservação o parque. Nós estamos começando pelo da Rocha Montoneiro. Quando nós transformarmos em unidade de conservação, aquilo fica, daqui 30 anos, se alguém quiser mexer, não pode. A partir do momento que você transformou em unidade de conservação, ele mexe mais. Então, tem alguma documentação, estamos correndo atrás para que nós fazemos isso aí. O verde e azul, já comentei, que nós estamos. Esse é uma questão de honra agora, nós vamos pegando. Que está todo mundo, da mesma forma que eu fiquei indignado, todos ficaram. Então nós estamos pegando com um pouco mais. Todo mundo junto, acompanhando, fazendo a 200 mãos para a gente nos humor. Que agora virou um. Eu não preciso estar lá em primeiro, mas vim que voltar muito próximo daquilo que eu estava, porque a briga, eu falei, está acirrado. Nós já mandamos na primeira parte, em meados de junho, vem aquela primeira correção, que é onde tem todas as correções que nós temos que fazer. O que está certo e o que nós temos que complementar. Então, Esse é um trabalho. A instalação da lixeira que estava programada já aconteceu em março também, né, em fevereiro, que nós tínhamos imaginado no dia que passa para frente, já em fevereiro já começou a instalação, que é o pessoal tem a bicicletinha que vão perder lá. E uma operação, uma operação do bairro, que nós dividimos, né, naquelas 11 áreas, que é onde vai começar também a implantação da arborização, para quem vem fazendo nesse pegando um sábado o dia todo, vem fazendo durante a semana, que tem os trabalhos normais, e no sábado ataca todas as equipes, elas vão para uma determinada área, para que faça um trabalho específico nesta área de que foi demarcado. Vamos lá as perguntas. Chega. Pô, bosta, cara. Urra. Caçanha.
Precisou, pô.
Já trocou de bateria o telefone.
Rapaz do céu.
Com a palavra, o autor da propositura, o vereador Márcio Conrado.
Cumprimentar todo mundo aí muito rapidamente, secretário Gilmar, Piva, pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, Clemente, Diego, os vereadores que estão aqui presentes, pessoal que está ouvindo aí nessa gravação, aí quem sabe no futuro alguém ouve. Vou ser bem prático aqui nas perguntas, até para a gente poder evoluir, que o tempo já está bem avançado. No dia 22 de março, o jornal Primeira Feira fez uma publicação falando o seguinte, que Salto pode ter perdido mais de 6% da cobertura arbórea nos últimos 4 anos. Em 2014, teve um estudo da Exalc que dizia que a cidade tinha cerca de 17,7%. Aí o jornal questionou o município veio com a informação que agora tem 15%. E também disse que através de um requerimento, segundo o que consta aqui na matéria, que veio para essa casa, ou respondeu diretamente para algum vereador, seria 11. Como é que fica esses números da questão da arborização? Hoje, qual que é o percentual realmente da cidade que a gente tem arborizado? E pegando essa questão da arborização, eu ouvi falar da poda das árvores, realmente isso é uma coisa que cria bastante comoção na rede social. Assim que a árvore é retirada, imediatamente já é substituído, porque eu acho que isso traz uma sensação diferente para o munícipe, ver que infelizmente aquela árvore foi retirada, mas que outra foi substituída, e a sensação do vazio, eu acho que acaba causando tudo isso. Então, sobre a arborização, esse é meu questionamento, secretário.
Então, vereador, com relação ao corte das árvores, como eu comentei, nós temos uma defasagem muito grande de toco esparramado por aí. Nesse curso que nós fizemos no início do mês, que foi efetivamente, veio um destocador que a empresa tem os anos para ir fazer os seus investimentos. E chegou, porque às vezes dependia de um destocador que vinha lá de Osasco. Agora nós temos um fixo na cidade, que nós vamos, acredito que nos 60 dias, talvez, nós consigamos matar todo o rabo que tem para trás, para que aí nós chegamos nesse estágio. Nós cortarmos, já destocar, refazer a calçada e já deixar plantado com mais de gel referenciada. Então, acho que muito em breve nós vamos conseguir chegar nesse patamar. Assim. Mas então, porque ficou faz
8, 10 anos que foi ficando um pouco para trás. Então a gente entende que mais um pouquinho nós vamos chegar nessa excelência de cortar, destocar e já plantar outro. Nesses que nós estamos destocando, já está sendo plantado um outro indivíduo arbóreo. Com relação... Tá, ô louco. Então, é complicado o seguinte, precisa saber quem nos deu essa informação sobre a cobertura da cidade. Foi o professor Demóstenes, né? Doutor Demóstenes, que ele fez esse levantamento, e nesse workshop que nós temos agora, falou que aumentou 1.6 a cobertura. Então, é complicado, às vezes as pessoas, longe de mim, desconfiar de alguém, mas precisa ver onde foi essa fonte que saiu esse questionamento. Até para nós irmos atrás e realmente ter uma noção exata do que é o ocorrido. Que não é isso que o professor, que é o Papa da Silvicultura, nos apresentou, né? Mas se porventura, tendo essa fonte, inclusive ele discorreu todos esses dados quando desse workshop que nós tivemos, né?
Perfeito, secretário. Acho importante, né, levantar esse estudo aí que o jornal aponta, confrontar as informações, até para a gente ter uma dimensão real do que falta árvore em Salto. Acho que todo mundo tem essa, mas saber exatamente onde a gente está pisando, deixa a palavra para o demais.
Esse é um trabalho que nós estamos agora efetivamente começar a fazer.
Perfeito.
O plantio de árvores, nós temos agora a muda que estamos recebendo. E esse acordo, né, esse contrato com a CSO, que nós vamos, tá caminhando bem. Para que nós vamos, porque como o professor não disse, ele chega um período que a árvore, ela já cumpriu o ciclo dela.
A árvore entra em senescência, né, que nós chamamos, né? Então, a senescência é a árvore já deu o ciclo dela, você necessita retirar. A cobertura vegetal no município de Salto, ela está em torno de 18,6%. Isso dados atuais do professor Demóstenes. Ele fechou isso daí, a gente pode depois até disponibilizar alguma coisa para vocês. O estudo dele já foi fechado nesse número. Tá? Então houve um acréscimo, ele constatou isso. Talvez a fonte da onde partiu essa informação, ela não foi completa, porque o estudo não estava completo. Hoje ele está completo. Então houve realmente um acréscimo de 1.6%. Então, e o trabalho do professor, se a gente conseguir implantar tudo isso, e não vai se conseguir implantar em um ano, nós vamos subir a cobertura vegetal no município de Salto, atingindo o nível de Maringá, que é o que ele considera o ótimo em termos de arborização urbana. Então, eu acho que a gente vai estar muito bem atendido em termos de arborização urbana.
Obrigado.
Palavra, vereador Cícero.
Boa noite aos colegas que estão presentes, o senhor presidente, o Gilmar, o Piva e o pessoal da secretaria. Piva, está dentro do tema do plano de arborização. Eu queria saber de você qual o critério para a eliminação de uma árvore. Eu falo porque em 2017, eu e o vereador Macaia fomos chamados numa rua no bairro São João, Rua Oliveira Gil. E lá tinha uma árvore que era um guapuvuru, guarapuvu. E essa árvore, a comunidade já tinha pedido corte, né? E o engenheiro da prefeitura e da própria CETESB já tinha falado que não podia ser cortada, né? E daí, tempos depois, eu voltei lá e a árvore ter sido cortada. E eu falei, mas como vocês conseguiram? Nós conseguimos através de outro vereador, e a secretaria veio aqui e cortou. Aí eu queria saber se realmente essa árvore tinha licença para ser cortada.
Então, vereador Cícero, o critério para remoção de uma árvore, ela passa pelo engenheiro, né? O engenheiro agrônomo, que vai analisar o estado fitoterápico da árvore, né? E ela vai analisar a qualidade, como é que está, se tem algum problema ou não. Se eventualmente ela está oferecendo um risco, o que, que acontece? Às vezes as pessoas solicitam um corte de árvore e o engenheiro não autoriza isso aí. Porém, se é uma árvore que às vezes oferece risco ou alguma coisa de sentido, eles fazem uma solicitação junto à Defesa Civil, ela tem autonomia para liberar esse corte diante de uma possibilidade de um eventual queda, um acidente, alguma coisa nesse sentido. Mas todo o critério para se cortar uma árvore passa pela avaliação sempre do e eles são criteriosos quanto a isso.
É que a informação que a gente tinha é esse tipo de árvore, só a CETESB pode autorizar o corte.
Não.
E que era uma árvore relativamente jovem. Aliás, tem duas. Tinha essa e tinha uma outra mais afastada. Ela ficava distante das casas, uns 30, 40 metros, né, Macaia? A gente entendia a necessidade e até fomos lá pedir, intercedendo em nome da comunidade. Só que o laudo que foi apresentado, o jefe, falou que ele não tem autonomia para dar aquela licença, que somente o engenheiro da CETESB, que a pessoa teria que ir até a CETESB. E aí, para nossa surpresa, não. Uns 5, 6 meses depois, a árvore estava cortada lá. E nem removida foi.
Não necessariamente. A prefeitura tem autonomia. E volto a falar.
Até desse tipo de árvore aí?
Por isso que tem que analisar com relação da Defesa Civil também tem autonomia, perante a lei, de prevendo a possibilidade de acontecer algum problema maior, ele tem autonomia para poder fazer essa liberação.
Vereador, essa árvore, ela é considerada no meio florestal como uma árvore pioneira. As árvores florestais são consideradas pioneiras, secundárias e clímax. E elas nascem nesse sentido. As pioneiras fazem sombras para que as secundárias desenvolvam. E que, por sua vez, faz sombra para que as clímax desenvolvam, formando o substrato. O Guapuruvu é uma pioneira. Sendo uma pioneira, é uma madeira mole e a possibilidade de quebra de galhos é muito grande. Esta árvore em questão, a Defesa Civil, ela determinou que não estava tão longe da casa e ela poderia cair atingindo as casas ali. Isso foi um pedido da Defesa Civil. Então a Defesa Civil pode fazer isso, ela tem autonomia de fazer isso.
O questionamento não é nem tanto esse questionamento, é se colocava em risco, já poderia ter sido feito o corte antes, né? Porque que só depois que se teve essa autorização.
Eu concordo, né? Que poderia ser, só que...
Entendi. E aí, quando o proprietário nos procurou, a gente aconselhou ele a retornar na Secretaria de Meio Ambiente e, novamente, a formação florestal não pode ser removida somente com autorização da CETESB. A gente não pode mexer nisso daí. É só o questionamento. Que colocava em risco as pessoas, se ela caísse realmente, certamente, porque era uma árvore muito alta. Né? É só o questionamento, nesse
pertinente
sentido.
Pertinente a sua observação, o problema era só o risco do pessoal.
Vereador, mais algum vereador? Pergunta? Cada pergunta? Ainda tem mais perguntas? Não. Não, referente a isso aí não, né?
Boa noite a todos, boa noite, presidente. Ô, Pibe, da outra vez eu já abordei com o senhor, agora vou abordar de novo esse assunto sobre o Jardim Imperial, Pibe, onde o pessoal continua cortando as árvores lá e ninguém... Eu pergunto para o pessoal lá que mora próximo lá, ele falou assim, não vejo ninguém vindo aqui olhar, nem nada, nem um fiscal, nada. E continua, é o seguinte, é na beira do rio. Então, eu vejo que, quando é que foi o condomínio do lado de cá, da pista, do lado do Santa Cruz, plantaram as árvores tudo. Mas só que não adianta plantar ali, se o pessoal que está mudando para lá está tirando as árvores de lá. Eles estão fazendo as casas e, nos fundos, estão cortando as árvores. Eles estão cortando as árvores e estão fazendo... cercando, plantando outro tipo de árvore, mas estão cortando as maiores que tem lá na beira do rio. Eu peço, eu assim, o pessoal está reclamando bastante, entendeu? E o pessoal está guardando muito material de construção também lá, entendeu? E estão cortando mesmo, eu queria que você prestasse, fosse uma hora lá, é mais final de semana, é só mais final de semana, entendeu? E o pessoal, eu vejo que aquele o rio que vai ficar descoberto só daquele lado de lá, porque o lado de cá está bem coberto, porque foi plantado, entendeu? E a árvore do lado de cá do Jardim Santa Cruz está bem alta, já as árvores, do lado do condomínio, mas do lado de lá o pessoal está cortando e cortando mesmo, entendeu? E onde é que cada construção que sai lá, o cara vai lá e já cerca o que tem de árvore, ele corta, entendeu? Ou ele, às vezes ele só deixa um gainho assim, mas ele vai cortando aos poucos.
É? Nós estamos com o Polícia Ambiental para dar uma acompanhada mais no final de semana, porque às vezes, fim de semana, como não tem a fiscalização, né, que não está rodando, pode ser que aproveite nesse...
É mais final
nesse,
de semana.
Nesse interino de final de semana.
É, e tá assim, então por que já deixou aquele resto da mata ali? Não é para manter a área verde? Não é para manter a área verde? Mas não está mantendo, não. Entendeu? Eu queria que você... Da outra vez eu já abordei isso aí. E a última minha sobre isso aí, eu queria saber, eu não sei se é vocês, mas que vai fazer a plantação das árvores na Anitta Garibaldi, perto da quadra de Bosch, em frente à escola, porque já faz dias, já, eu até comentei com o Dutra, faz dias já que está aberto os buracos e as árvores até agora não chegou até lá. E tem muita gente perguntando se vai plantar árvore ali ou não vai. É. Chegou a plantar algumas, morreu, o buraco está lá e ninguém plantou nada até agora.
Como é que nós recebemos as mudas agora, irmão? Não. Aí na semana que vem já vai
É porque sabe o que é, Pedro?
Porque nós tínhamos, estava muito pequena.
Fica aberto o buraco lá e já caiu bastante senhora ali. Principalmente quando escurece, ali é escuro e o buraco está aberto, entendeu? Eu peço para você, quando chegar, abrir mais... Não deixar muito tempo aberto, porque já faz quase 2 meses que está aberto lá.
Tá? Deu um desencontro com relação às mudas que nós recebemos, mas a semana que vem já está. Nós estamos plantando toda a
barra. E aí que o pessoal lá perguntou, mas eles vão fazer plantação das árvores embaixo dos fios? Aí foi aquilo que eu falei para você. Mas daí que eu falei, qual das árvores que vocês vão fazer as baixas lá, entendeu? É só isso, obrigado.
Palavra vereadora Edmilson.
Senhor presidente, secretário Gilmar Mazet, secretário Piva, demais membros do governo, vereadores, uma boa noite a todos. Piva, primeiro agradecer pela apresentação, eu acho que foi de grande importância para nós, são números importantes. A gente observa que a população está aderindo, principalmente à questão dos ecopontos, né? O tema, presidente, é arborização nesse momento, mas a gente tem que ressaltar o que foi apresentado. Então, mostra que realmente o município de Saldo está no caminho correto, e é isso que nós precisamos. Afinal, estamos disponibilizando o serviço para a sociedade, né? E mesmo quando a gente está nas redes sociais, a gente está cobrando. Nós, quando a gente aponta os problemas, a gente pede atenção da sociedade para que faça o descarte de maneira adequada. Mas, secretário, eu quero, em relação à questão do plano de arborização, né, que esse é o tema para ser questionado, eu, enfim, tenho certeza absoluta que as coisas estão caminhando e nós estamos aqui para colaborar no que for necessário, inclusive cobrar, para que realmente seja agilizado. Mas ressaltar aqui também o projeto Produzindo Água, né, que é da iniciativa privada, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, aí liderado pelo grupo Granova Prata, que tem sido um sucesso todos os anos, e a gente sabe que tem refletido de maneira positiva na arborização do nosso município. Mas eu tenho uma certa preocupação, secretário, e aí eu gostaria que o senhor explicasse para mim se tem algum programa de mata ciliar, né? Olha, nós estamos falando de produzindo, né, do projeto Produzindo Água, que está dentro dos novos loteamentos, né? Os novos loteamentos aí estão sendo realizados, estão sendo contemplados. Mas eu vou citar aqui, por exemplo, o bairro Secap, o córrego do Secap. Ali é um espaço limpo, vazio, né, que poderia ser contemplado com essas melhorias. A região do Laguna foi contemplada apenas uma parte na gestão passada. Bairro Nações, por exemplo, toda a extensão da rua Rodésia, um espaço público, uma área limpa, livre, que poderia ser arborizada. Por que a preocupação? Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre o córrego do ajudante, mas é outra situação. Apesar que existe ali o projeto, né, do parque linear apresentado no plano diretor, que está nesta casa, que nós estamos analisando, mas que também precisa recuperar as margens, porque está ocorrendo desmoronamento, né, até por falta de drenagem, de canalização, tubulação. Então, de fato, o que tem para esses bairros mais antigos? Porque, volto a dizer, os novos a gente já sabe que tem esses projetos aí produzindo água que está sendo contemplado.
Então, vereador Emilson, todo esse trabalho que nós estamos fazendo, o doutor Demóstenes, que foi dividido a cidade em 11 áreas, justamente para essa finalidade, para que nós vamos aumentar, né, a quantidade de árvore e para aumentar a cobertura verde dessa área. Então, tudo vai cair dentro disso que o senhor falou, que a intenção vai ser feita. É lógico que isso é um projeto que vai ser feito assim, a longo prazo, né? Porque nós pegamos uma área grande e nós vamos desenvolvendo todo esse trabalho sempre sob a orientação dele, né? Os indivíduos que vão ser plantados são adequados à área. Então, acredito que muito em breve nós vamos ter esse aumento, né, e a contemplação desses bairros que realmente tem poucas árvores plantadas, assim. Mas isso faz parte desse projeto agora que está sendo, que vai efetivamente entrar em ação com o doutor Demóstenes.
O senhor tem previsão, aliás, números, tipo 5 mil, 10 mil árvores projetadas para plantar esse ano ou não?
É difícil você precisar número de árvores nesse momento, né? Porque, na verdade, a gente está imbuído num levantamento mais preciso de área que você tem para fazer isso. Porque é muito difícil você contemplar dentro desse estudo essas áreas de APP antropizadas que já estão no caso de Salto. São áreas antigas que já foram totalmente antropizadas. Então não tem como você fazer isso precisamente. É necessário um levantamento mais profundo, que é o que nós estamos fazendo. Como o secretário disse, nós temos um projeto junto ao IFESB para fazer um levantamento de alguns córregos, Ajudante, o Guaraú, através de drones. E através disso nós podemos ter um diagnóstico que te fala, olha, precisamos colocar X mudas e precisamos de um tempo tal para fazer. Enquanto isso não tem, a gente está trabalhando em cima desse projeto. Mas é mais complexo, é complicado, não é tão fácil fazer. Mas nós estamos trabalhando. Tenho a responder.
Vereador Macaia. Boa noite, presidente, demais vereadores, Gilmar aí, secretário Piva, Dutra, Sr. Luciano, Clemente, eu digo aqui. Pivo, é o seguinte, a gente sabe aí do déficit de árvores da cidade, mas igual o Cícero comentou sobre uma árvore lá do, que nós fomos chamados, tem muitas árvores na cidade, é do conhecimento de vocês, que ele estoura a calçada, chega a adentrar a garagem, até as casas das pessoas, a raiz. Por que a dificuldade tão grande para conseguir a retirada dessas árvores e já no mesmo tempo plantar outra no local? Que a gente questiona a secretaria, o engenheiro vai lá, não é ele que mora lá, né? Então, deixa lá, a árvore aparentemente está bonita, está boa. Mas igual você falou, às vezes a raiz está aparente. Então, tem vários casos aí. E outro questionamento, vocês não chegaram a pensar nesses arborização, usar mudas frutíferas da cidade? E mais o que o Lebão falou lá do Anitta Garibaldi, aquele espaço árvore que a Secretaria de Obras fez lá, tem morador que já plantou, até comentei com você, né? Umas mudinhas pequenas lá. Não sei como vocês vão fazer ao chegar lá com as mudas de vocês para plantar lá. É isso aí.
Macaé, né? Quando nós plantar aqui na semana que vem, deve começar. Nós vamos começar a fazer esse plantio desse. Agora nós recebemos as mudas, né? Nós vamos trocar, porque não dá para deixar. Eu passei hoje próximo, onde era a banca do Mauro.
Isso, ali mesmo?
Então, um negocinho assim.
É, isso também.
Mal, um dia que fica seco, não seca. Um negócio desse tamanho, não tem nem 10 centímetros. Então, nós vamos ter que trocar tudo aqui. Não, e não tem, talvez, como uma pessoa que questionar uma situação dessa aí. Com relação às árvores, que tem raízes, às vezes, que está na calçada, está levantando, isso vai entrar junto nesse projeto com a CPFL para a gente retirar, nós vamos tirar a árvore, destocar e plantar uma árvore adequada. E como o próprio professor nos comentou, que ele, a árvore, ela já, quando ela cumpriu o ciclo dela, ela está ali, não atrapalhando, mas ela, quando já começou a sair a raiz, ela vai aumentando cada vez mais. E aí a possibilidade de cair também fica. Então, dentro desse projeto, né, com a CPFL, nós vamos também incluir essas árvores que estão nessas condições.
E sobre as árvores frutíferas, não...
Frutífera é complicado você colocar em vias públicas, mesmo porque as pessoas não deixam amadurecer nada. Ninguém tem... Você põe lá um pé de manga. O espaço que ela vai tomar fica inviável para você deixar numa rua.
Não.
Isso que, se fosse um lugar mais amplo, você pode até colocar. Mas para fazer isso em rua, porque normalmente você põe um pé de pitanga, um pé de amora. E são árvores que elas vão crescer demais e vai causar um transtorno.
Então, Pivo, eu acho que você conhece lá a Avenida Capitanias Hereditárias, na Santa Marta. Lá ela é totalmente de árvores frutíferas. E é muito bonito lá. Então, acho que as avenidas, para ele pensar.
Então, mas não é o ideal. Principalmente se amanhã depois tem uma árvore que está dando fruta. Então, o pessoal começa a transitar para pegar no centro de uma avenida. Tem que se pensar também nesse caso. E se acontece um acidente, como é que faz? É complicado.
Na praça, então. Vamos botar na praça, então. Então vamos mandar plantar na praça, então.
Isso é um pé de jaca e cair a jaca na cabeça da. Pé de jaca.
Vamos plantar na praça, então. Viu?
Cai na cabeça.
Então, naquela praça do Santa Marta, pois, lá onde tem o ecoponto, na praça do São Gabriel, nós também compramos uma quantidade que, quando pôs no Santa Marta, nós vamos também colocar na praça. Porque lá é uma área ampla, não tem problema. Lá a pessoa pode andar, pular. Você vai colher antes da hora ou não? Pelo menos não corre o risco de ter um acidente.
Obrigado.
Fala, irmão. O Pivo, bem rapidinho. Já que você falou que que a árvore frutista não vai para andar na avenida, então eu gostaria que você desse uma olhada o que está acontecendo na Avenida Cáspero Líbio. O rapaz está arrancando as gramas, arrancando as outras e está plantando as frutistas lá. Até já que eu escutei o Lafayette brincar com o... Eu já lembrei. Até já que ele está plantando lá. Vai olhar lá para você ver. E olha que essa árvore crescer lá, ninguém vai enxergar.
Dar uma olhada.
Oi?
Nós vamos mandar a fiscalização da mulherzinha.
Pode, o rapaz é muito bom.
Imagina daqui 5 anos, coitado, em Pedrejaca, na avenida, com aquele canteirinho estreito. Que desgraçado que fica. Não passa um cara de um lado, não passa o outro.
E ele está plantando.
Não vou contar para ele que você...
Não, mas eu já falei para ele, ele foi perguntar para mim, eu falei para ele. Eu falei assim, ó, eu acho que você está perdendo seu tempo, porque a hora que crescer... Sabe onde é que ele estava plantando? É o mesmo que estava plantando lá perto do Dr. Jades. Ele falou assim, não deixaram eu plantar lá, agora eu vou plantar na avenida. E ele arranca a grama e está plantando.
E o rapaz é forte, o Luciano foi lá, saiu correndo, rapaz, está louco.
Não, eu estou falando para você que ele está plantando.
Eu falei para o Luciano, vai dar uma olhadinha lá para o Luciano, o rapaz é forte.
Piva, temos uma solução.
Por isso que o alemão não encarou.
Na esquina com a rua Ana Nery, é uma área pública ali naquele trecho, né? É só retirar e plantar ali, vai agradar o cidadão lá e não vai ter problema.
Só para a gente não ser chato, vamos prosseguir, senão a gente não vai conseguir, tem mais 3 assuntos ainda.
Boa noite, presidente, boa noite, Piva, Paulo Tevino, vereadores. É sobre a valorização. Eu acho que nós, na época dos Josias, Josianos, que é uma cidade linda, né, de árvores, as quais a remanescência continua aí. Só que não podemos pecar como pecamos. Plante-se árvores, fica aquele espaço pequeno. Tem que ter realmente espaço árvore daqui por diante com urgência. Não tem mais como plantar, como vi na foto ali, aquele, e não tem a grama para segurar, entendeu? Eu acho que já foi passado, erramos, mas não podemos errar agora, nós, com consciência, né, Luciano? De espaço árvore. Que não adianta, porque depois as pessoas podem do jeito que elas querem e esquecem que essas coitadas estão morrendo por erro nosso, não por erro delas. Erros de podar em época que está nascendo flor, épocas erradas, a CPF leva lá, acaba com elas em épocas que ela está florindo. Quando está florindo, está nascendo, é porque não fomos o filho para a árvore. Nós vamos lá, decepamos ela, ela tem que crescer. Então é a história da calçada. Então, não está o erro, está o erro nós aqui por diante não errarmos mais como erramos lá atrás. Tanto que o CPFL junto, falando na creta, fala com a população, quando quiser podar, chamar a prefeitura, porque elas cortam a hora que elas querem. Eu vejo, então a calçada não aguenta. E nem a planta, porque ela tem que, se ela pode, ela tem que crescer, não dá tempo de afunilar na terra naturalmente. Então, está ótimo, a aprovação, vou fazer, o corredor verde vai sair, como dito eu. Com as frutíferas, também concordo, colocar algumas nos meios, um vago espaço, em favor de frutíferas, vago espaço de amplo. Né? E as pessoas que não queiram árvore nas calçadas, temos que achar um espaço de algum lugar no bairro para se plantar aquela parte que não quer plantar. Na calçada dela, entendeu? E tem o fio também, não ter fio, é obrigatoriedade da árvore.
É uma pergunta, vereador. Então, você já está fazendo
uma pergunta. Vou terminar, já não tenho mais o que falar sobre a organização. É só isso que eu tenho que contar para vocês. Não vamos cair no erro de novo de deixar, que nem muita gente faz para a árvore ali, e sementa toda a coitada ali.
Não pode.
Então, tem que também ver isso aí, não adianta, que ela vai estourar a calçada mesmo, vai acontecer. Por isso que elas caem. Não há força de ir até o chão lá embaixo.
Uma geadeira agora tem...
Na base.
Tem. Nós estamos até... Com o Serginho, né, agora. Porque tem uma lei agora que tem que ter todo o loteamento novo, que tem que ter espaço árvore.
Sim, eu então, sei. Mas as calçadas na cidade não tendo ainda, não. Tá, temos
não, isso aí. O que tem, nós não podemos mexer.
Entendeu?
Apenas em espaço público. Mas agora vai efetivamente começar a entrar em vigor, né, essa obrigatoriedade as pessoas terem uma árvore e um espaço árvore plantado na
então, isso que eu digo, tá para
com relação às pessoas que não querem, né, como eu falei, nós estamos fazendo um projeto, já estamos achando uma área para as crianças nascidas em 2018, para nós plantarmos essas árvores que as pessoas não quiserem plantar na frente da casa.
Então está acoplado com as crianças, então?
Sim.
Eu já estava sabendo só das crianças. Então é só isso, eu acho que se nós não podemos mais errar do que nós erramos, entendeu? E de evitar também, ver uma calçada, não fechar e vamos parabenizar o trabalho de vocês, ok? Obrigado.
Agora.
Hã? Cadê eu perdi aqui? Agora é a queda do ranking aí do selo azul. Então, eu pedi para que seja essa pergunta bem objetiva mesmo, assim, porque também nós já
estamos
sem tempo aí. Vereador Márcio.
Secretário, eu puxei aqui, eu não sei se eu fiz correto, você falou que o sal está em 30º lugar?
Isso, é aqui no que eu puxei no selo que está perto do 34º.
Pedimos para rever, né, ainda foi nadazinho.
Ah, entendi. É, eu acho que você explicou tudo o que aconteceu. Pelo que eu entendi, foi uma falha aí no preenchimento da documentação, que algumas coisas foram corrigidas e outras não, e acabou indo essa informação. Agora, só quero fazer uma pequena observação, que tanto o sucesso de uma empresa particular como da prefeitura, em grande parte se deve ao respeito e à gestão dos servidores. E isso eu sei que não é uma coisa fácil. Fazer a gestão das pessoas, porque a gente mexe com sentimentos, a gente mexe com pessoas que têm anseios, têm necessidades, e aí eu vejo que não é fácil, não, tanto na iniciativa privada como no meio público. E eu gostaria de saber o que está sendo feito, o que foi feito para mudar essa concepção, porque ele teve um problema aqui, eu não fui valorizado, não, enfim, dentro de tudo que você explicou aqui. Isso foi corrigido dentro da secretaria, esse clima organizacional?
Sim, sim, vereador Márcio. Como eu disse antes, todo mundo trazia para uma pessoa lançar um sistema. Agora não, agora nós temos todo mundo que está participando. Cada um que está fazendo o seu relatório, põe o nome no relatório, antes era uma pessoa e só mandava uma pessoa só assinava. Então agora todas as outras secretarias que participam desse plano, né, que faz os seus relatórios, eles assinam, revisado, né, então nós estamos fazendo reuniões constantes, até para que não incorra no erro que aconteceu, ou não é, eu diria erro, tínhamos confiança em quem estava fazendo. Então, talvez por um desentendimento com uma outra pessoa, mas enfim, vai falar, ajuda é sempre bem-vinda. E isso nós estamos hoje, eu, Luciano, o pessoal da educação, o pessoal da CSO, vem o pessoal da zoonose, então nós estamos constantemente nos reunindo para tentarmos fazer da melhor forma possível.
Vereador Cícero.
Eu vou pular esse tema, vou esperar para o próximo.
Ô secretário, eu gostaria que o senhor esclarecesse para nós, já que o senhor tocou na questão do funcionalismo na parte interna. Eu acho que as questões legais, enfim, naquele momento nós encaminhamos para o MP, a prefeitura se posicionou, e isso daí é um assunto que em breve terá uma decisão e ponto resolvido. Mas eu quero falar sobre os funcionários que foram afastados e como que estão? Um foi transferido para a Defesa Civil. Outro permanece na Secretaria? O senhor poderia fazer uma explicação superficial para nós,
sim,
ou aprofundado sobre essa questão?
Está na Secretaria. Mas hoje ela não atua mais em nada no Verde Azul.
Ah, tá. Tá.
Com relação ao Verde
outra
Azul,
função.
Não tem função nenhuma. Porque, mesmo porque fica um clima complicado, né, vereador? A gente entende que não só entre nós, mas com todo mundo. Até os outros servidores que trabalhavam, né, melhor, que trabalham na secretaria, também ficaram muito chateados com tudo isso que aconteceu. Porque até a coisa chegar, porque eu fui até um pouco mais. Eu digo, no dia quando eu soube que nós fomos fazer reunião, eu fui até um. Não enérgico, mas eu fiquei muito bravo e acabei sendo bem duro com todo mundo. Que ajudou isso aí, que foi como eu disse, de duas meninas, que aí eles entregaram, porque todo mundo vai ser punido. Porque não tem foi A, foi B ou foi C. Mas, então, nós conseguimos e, por enquanto, a outra está sem nada com relação ao Verde e Azul.
Bom, deixa eu caminhar aqui na questão do Verde e Azul. Em alguns lugares, em alguns bairros, não estão recebendo a devida manutenção naqueles espaços deixados, né? Por exemplo, nas calçadas, vou citar aqui como o SECAP. Então, às vezes, demora um pouco para fazer manutenção, ou só faz quando a empresa CSO
faz a limpeza geral e daí passa naquele local. Tem alguma equipe específica voltada para somente dar atenção para esses canteiros?
Nós vamos montar agora, como vai ampliar mais essa área com os espaços árvores, né? Nós estamos vendo agora se você ficar uma equipe apenas com uma caminhonetinha, funciona para correr só os espaços árvores. Como eu falei, esse ano foi um negócio meio atípico, né? Com muito calor e muita chuva, então aquilo estava brotando do dia para a noite. Então nós estamos nos programando para tentar fazer uma equipe específica para poder correr esses...
Qual a novidade que nós, vereadores, que podemos aguardar por parte da Secretaria em relação para a gente conquistar aí novas posições nesse ranking para este ano? Qual o projeto que vocês têm? Ou, por enquanto, dando sequência no que já foi implantado?
Não, é complicado. Nós queríamos ser primeiro. Mas eu quero, ou melhor, nós pretendemos, estamos fazendo de tudo para que nós voltamos entre os 10. Esse é o nosso objetivo. Porque está muito acirrado hoje. Então todo mundo já viu querer participar e quer para as cabeças. Então nós também. E agora, até por uma questão, um ponto de hoje, nós estamos tentando nos esmerar ao máximo para que consigamos isso aí.
Eu falei novidade, eu vi que o diretor da secretaria deu risada, mas é que o ano passado nós tivemos novidade. Os contêineres foram para frente das escolas, né? Então é nesse sentido. De repente, é isso que eu perguntei, se tivesse mais alguma novidade.
Não entendi a risada do senhor. São ações que nós estamos tomando para fazendo, né, para que nós alcançamos isso aí.
Desculpa, eu te peço desculpa pela risada. A risada que eu dei foi assim, a hora que eu entendi que o senhor... Qual a novidade no verde azul em termos de classificação? Desculpa, foi isso que eu entendi, tá? Então, só te justificando. E a minha risada foi assim, da mesma forma que nós queremos melhorar a posição nossa, os outros municípios ao nosso redor também querem melhorar. Então, foi nesse sentido. O senhor me desculpa mais uma vez, tá ok?
Contemplada aí, Dimas. Vereador Macaia, vereador Álvaro.
É o seguinte, também pode esquecer da politicagem que tem também, entendeu? Chegamos ao sétimo lugar, é para ficar ali que nem de campeonato, né? É campeão para ser campeão, é difícil porque todos vão crescer. Agora que ficou muito estranho é chegar ao 34º lugar, por causa dos erros internos e também outras cidades cresceram e fizeram um trabalho e nós vamos continuar crescendo. Se Deus quiser, chegaríamos ao décimo, assim, para baixo, porque chegamos ao sétimo. Mas vai ser difícil.
Mas as outras cidades que também estavam lá também caíram. A coisa está tudo acirrado mais.
Eu confio no trabalho, na equipe, que vai ser realmente, vamos sair do 34 e arrancar, porque vai ter coisas novas apresentando lá. Então eu confio realmente
estamos no correndo, vocês. Estamos correndo para isso.
Eu acho que é por aí. Fora além dos erros que teve, também tem essa concorrência, né? Chegou o ápice, né?
Não,
o sétimo.
Quanto mais a
como todo mundo não quer ultrapassar a gente.
Os anos vão passando e todos vão se aperfeiçoando cada vez mais.
Exatamente, nós vamos aperfeiçoar mais. Parabéns.
Agora, a próxima pergunta aqui é o despejo de resíduo no córrego do ajudante, vereador Márcio.
Secretário, dentro da nossa vivência enquanto vereador, eu percebo que o córrego do ajudante ele é muito judiado. Talvez até pela forma como os bairros foram povoando, né, sempre à margem do córrego. Então, aconteceu tal coisa, ela está no córrego do ajudante. Vou dar um exemplo. Agora, antes de vir para a reunião aqui, eu peguei o vereador Edmilson, vamos dar uma olhada no córrego do ajudante ali na rodoviária. Ali tem um ponto ali de esgoto que já faz ali uns 3 meses. Conserta, volta, por conta da obra da ponte. Está sempre vazando aquilo ali e está com mau cheiro. Também é no córrego do ajudante que pretende-se fazer esse parque, que está no plano diretor. Me corrija se eu estiver errado, Gilmar. Também passamos lá, tem um ponto até onde foi cortada uma árvore também, né Cícero? Nós estivemos lá, o pessoal prometeu ali que vai fazer uma limpeza. O que está sendo planejado em torno do córrego do ajudante? Porque, por exemplo, a obra da ponte... Teve lá um assoreamento ali, tem um monte de entulho que ficou ali, e isso vai o córrego inteiro. A gente percorrendo o córrego inteiro, ele tem essa dificuldade. Então eu queria saber o que vai ser feito em relação ao córrego do ajudante para a gente poder resgatar, porque é um lugar tão bonito, a gente percebe que muitas casas fazem fundo e muitos... Enfim, gostaria de saber o que vai ser feito em relação ao córrego do ajudante.
Queria acrescentar aí, vereador, também já aí matando essa quarta pergunta aqui, essa meta 2019, já perguntar também, já aí... É, já...
É, sobre as metas, eu gostaria de saber se existe a data efetiva da arborização do município, porque a gente é muito cobrado. Né, foi apresentado, tem os estudos, a gente sabe que isso prevê no contrato da CSO, essa arborização, mas a gente tem uma data efetiva para a gente começar a rearborizar? Talvez alguém tenha perguntado de alguma forma, mas eu gostaria de saber se a gente tem essa data.
Então, com relação ali ao corre do ajudante, como o senhor comentou, tem esse projeto, né, com o plano diretor, fazer toda a extensão, aquele projeto muito bem elaborado, bem, ficou bonito, né, quando o Sérgio Mauro nos apresentou. Entendo que ali foi nós vamos ter que colocar uma máquina para limpar ali próximo ao córrego, que realmente ficou já estava, né, uma sujeira, mas não foi, nós vamos agora adequar uma escavadeira para que nós conseguimos fazer, tirar aquele resto que ficou, ou melhor, aquela areia que foi depositando com o tempo, né, para nós tirarmos ali para a rodoviária para entrar, para que a água consiga fluir, não enroscar tanto mais. E que aquilo não foi desencadeado por causa da reforma da ponte. Aquilo é uma coisa que já tinha, né, que tem até formado com vegetação em cima, mas nós vamos tirar para que a água flua no meio e não mais pela lateral.
É, ali embaixo da ponte, de onde foi reformado, se você for lá dar uma olhada nas laterais, você tem realmente entulho ali. Enfim, acho que ainda tem uma parede ali que ela, né, assoreou e hoje está no leito ali. E se você percorrer todo o leito do córrego do ajudante, você vê que a quantidade de material de construção, tijolos e pedra que foi ficando no leito do córrego é muito grande. E que lixo, você tem muito lixo, né? Então, eu acho que a gente, o parque é uma coisa a médio, a longo prazo. Não vejo, acho que não vai sair amanhã, mas a limpeza do espaço, a gente já poderia vir trabalhando, até porque um dia quando vir fazer o parque, já vai estar limpo, né? E ajudar a conscientizar.
Por isso da nossa vontade, nós vamos fazer, né, no entrar no segundo semestre, que nós possamos dar essa autorização para nós não dependermos da CETESB, aí nós poderíamos ter autonomia para fazermos a limpeza no leito e na margem do córrego. Que aí a própria prefeitura concede essa liberação, que não tem que recorrer, por exemplo, lá no São João. Ficamos, acho que uns 7, 8 meses para conseguir as liberações para poder fazer aquele trabalho, né, de limpeza, de remoção daquela sujeira toda, então. Isso nós temos essa ambição, né, de nós conseguirmos essa liberação para depois nós termos essa facilidade em começar a fazer a limpeza dos corvos. Já falou da outra pergunta dele. Perdão, desculpa. Ah, não, então, nós estamos efetivamente começando agora. Na semana que vem, ele vai apresentar o projeto dessa primeira etapa. Então, muito em breve, 30, 50 dias, não dá, mas nesses próximos 2 meses, efetivamente, nós estamos iniciando essa primeira etapa da arborização. Sim, sim. Juntamente com o professor Demóstenes.
Vereador Cícero, daí já pode falar das duas perguntas também, vereador.
Pode falar até tchau, né?
Até tchau.
Piva, infelizmente a gente tem que falar de problemas, é nosso papel aqui, né? Às vezes, quando a gente faz algumas perguntas, alguns secretários ficam chateados, mas é o nosso dever, é o nossa obrigação. Essa questão do córrego ajudante, que envolveu a empresa IP, né? Inclusive o vereador Edmilson fez um trabalho em cima disso, dos problemas, ele já vinha denunciando isso aí há muito tempo. Enfim, qual foi a atitude da secretaria? A secretaria autuou a empresa IP por isso. E ainda mais pontual. Eu sei que é difícil quando às vezes, é que acontece quando a gente tem que criticar um colega do lado da gente, é difícil a gente ter mal compreendido, assim também quando a gente recebe a crítica, né? Mas o que a Secretaria do Meio Ambiente tem feito com relação ao SAI? Porque é barbaridade o que a gente vê do SAI por aí, de esgoto jorrando nos córregos, né? Inclusive tem um lá na rua São Barnabé, não sei se já foram resolver isso hoje, mas é uma obrigação técnica da sua secretaria punir o SAI por não fazer o seu trabalho. Eu sei de todas as dificuldades, tudo, a gente reconhece que tem uma série de dificuldades, mas o que de fato está sendo feito?
Com relação à IP, quando eu vi, né, nas redes sociais que estava acontecendo, eu imediatamente saí da minha casa.
Nem quero fazer justiça que o governo também foi verificar lá.
Sim. Então, nós saí, já pressionado o prefeito, o Gilmar, todo mundo. Nós começamos a correr um contexto do Rio, inclusive próximo ali, nós vamos encontrando até com o Nelson Lisboa, conversando, estou desde manhã também acompanhando isso aí. Nós vimos, atravessamos, cruzamos a estrada, nós fomos até atrás da IP, vimos que tinha um resquício de espuma ali. Agora, é complicado para a prefeitura, ou para eu chegar e falar, não, é IP, ir lá, chegar direto para IP. O que foi feito? Nós acionamos a CETESB, né? Porque é quem cabe a autonomia, quem tem autonomia para isso. Que ela que dá liberação para funcionamento e dessa forma ela quem tem a autonomia para uma punição. Então foi acionado até que o engenheiro Luiz, que compareceu, nós mostramos algumas fotos que na época, que quando começou a sair o sol, a espuma ela vai dissipando. Mas nós tínhamos algumas filmagens, né, alguma foto que nós conseguimos de manhã, bem na próxima ali, a empresa, nós passamos a ele, acompanhamos ele na visita, esse fiscal da CETESB, né, junto com ele na empresa, e eu, como prefeitura, não poderia falar, não, é empresa, pôr na mídia que era empresa IP, seria uma insanidade, porque eu não... prova efetivamente, estava ali, mas eu não posso afirmar. Quem tinha poderia fazer, né, isso aí e fez é a CETESB. Desculpa. Então, o SAI. Eu entendo que você que. Às vezes a gente, tanto é que tem o Clemente, tem o pessoal que eles constantemente estão. Eu peço para poder acompanhar, né, as elevatórias e vazamento de esgoto. Nós fazemos uma solicitação, né, um pedido ao SAI e estamos constantemente cobrando. Agora entendo, é como o senhor falou, eu não vou chegar e vou multar, eu vou chamar. A gente tenta da melhor forma se entender. Entendo que às vezes está um pouco. Demora um pouquinho para resolver, mas eles vão. Dentro da manutenção do pessoal deles, às vezes ficam sobrecarregados, não faz da hora, mas vão fazer depois. Então, entendo, eu não iria não punir, mas ir numa extensão, vou na CETESB, vou em alguma. Sumiu a palavra, mas um órgão maior para poder. Entendo a preocupação dos senhores como das outras pessoas que nos fala, vamos tentar resolver, mas não estamos caminhando, vereador.
Se me permite, eu pedi a palavra ao presidente e ele disse que eu estou aqui para isso, pode falar, então não estou mal. Acho que nós temos um problema que vem vindo de algum tempo naquela região como um todo, né? Isso já foi no passado e volta agora para o presente. Eu hoje de manhã, inclusive, tive um lossai, hoje de manhã, né? Um dos assuntos que eu tratei com o superintendente, com os diretores, foi exatamente daquela região toda. Eu disse, eu estou querendo saber o que, que acontece tanto naquela região que tem sempre um mau cheiro. E aí eu voltei ao passado eu mesmo. O que acaba acontecendo, e que se eu sair não tiver e não procurar fazer um investimento naquele emissário, vai acontecer direto isto em virtude, o emissário é o mesmo de quando começou dois bairros lá. Nós temos uma quantidade de bairro que foi liberada para aquela região e o emissário não suporta mais. Cada pouquinho estoura no lugar, estoura ali. Isso é muito parecido com o que acontece, se você for para lá também para o lado do Santo Inácio, que vem parar aqui no ajudante, aqui embaixo, aqui na rodoviária. É isto. Não adianta a gente ficar imaginando que qualquer ação do SAI no sentido de consertar resolverá esse problema. Os emissários foram feitos por uma medida naquela época para aguentar, suportar. Os loteamentos foram vindo e não houve uma mudança nem acréscimo dos emissários. É muito parecido quando a gente fala da questão de água. Você tem um número assim, não adianta querer que vá a quantidade de água desse jeito. Eu acho que é isso. Nós tivemos uma conversa política para isso hoje de manhã, e que eu fui com o prefeito, a gente foi para outra coisa, eu inclusive estava no dentista, o prefeito me ligou logo cedo, eu preciso ir no site e tal, e eu aproveitei, eu cheguei primeiro que ele, e eu comecei a perguntar exatamente sobre isso. Porque isso tem a ver quando a gente pega esse emissário, pega o emissário de lá, que passa pela José Maria Marques, que vai sair lá na parte de baixo, que já foi limpo todo o sistema, mas você vai lá hoje e continua uma sujeira, porque a chuva que veio levou um monte de sujeira também lá para a parte de baixo, que vai desembocar no Buru, que consequentemente vai sair para o Tietê, certo? Então, a única alternativa que tem para aquilo, e dentro das possibilidades, consertando, mas tem que se prever, programar, fazer programação, que é isso que deve ser feito, para mudar aquele emissário. Então, senão nós vamos ter sempre o mesmo problema. Eu disse hoje de manhã, inclusive, assim, ó, de novo deve estar acontecendo alguma coisa. Eu tenho por norma, e não consigo fazer todos os dias, porque eu não consigo sair da prefeitura. Mas de sábado eu ando a cidade para verificar, pelo menos dentro das minhas possibilidades, eu procuro organizar em todo lugar que eu vou, vejo problema aqui, problema ali, eu mando no zap, o zap da minha secretária. Ó, tua tal tem isso. Então, esse é um dos casos que estava previsto para mim falar com o SAI. O que é? Ah, não, nós já encontramos o vazamento e hoje vai estar lá. Tá bom. Mas, tem que se pensar para o futuro e não muito distante de que nós temos que mudar aquele emissário. Senão não vai suportar, porque mais um bairro saiu lá na parte de cima, consequentemente isso virá para o mesmo local. Não vai aguentar. E nós não podemos esquecer assim, nós temos um emissário nosso, não podemos confundir com o emissário da Conasa que vai para tratamento, tá bom? Eu acho que é isso, vereador. Não dá para ser diferente, imaginar que possa resolver de uma hora para outra. Tem que trabalhar isso com um novo emissário para levar aquilo lá. Aquilo não suporta mais.
Senhor presidente, e aproveitando que o secretário Gilmar se manifestou, como uma medida compensatória, secretário, e eu não sei qual a secretaria que o senhor vai determinar, mas entre a rua São Barnabé e a rua São Lino tem aquela viela. Eu faço um pedido aqui, até imploro para o senhor, de dar um trato naquela viela, porque além de cheia de buraco, está cheia de entulho de mato. Então, tem máquinas do SAI trabalhando lá, sei lá, aproveitar, ou máquina do SAI, ou da Secretaria de Obra, e deixar de acordo, porque passa pessoas de idade, jovens, crianças, para ir para a escola, Então, é um lugar extremamente ruim e que tem um movimento muito grande de pessoas. Então, se o senhor puder determinar... Se o senhor puder determinar alguém da sua confiança para fazer um trabalho lá para facilitar para aquele pessoal, porque em 2017, eu e o vereador Edmilson, o vereador Márcio, já oficiamos a Secretaria de Obras dessa necessidade e até agora nada. Então, eu sei que não é a prefeitura que joga os entulhos lá. Eu sei que é preciso de um trabalho de conscientização, mas de repente, se faz um trabalho, deixa a viela nivelada e se coloca a placa lá de proibir jogar entulho, não sei. E aí a gente vai acompanhando e vai tentando conscientizar a população e avisando a prefeitura. Sim, senhor. Aproveitei da oportunidade, senhor presidente, e desculpa ter ultrapassado aí o regimento que o senhor tanto defende.
Você aproveitou, né? Vereador Edmilson.
Secretário, a gente, quando a gente começa a falar de uma situação meio ambiente, sempre está ligado com outra, né? Obras. Eu quero fazer aqui, eu vou falar sério, em relação ao Parque do Lago. Sabe, presidente? É só uma pontinha. Nosso Parque do Lago hoje é, bem dizer, um parque ecológico. Então precisaria ser estudado aí tecnicamente para mudar esse nome, inclusive, para Parque Ecológico, né? Porque é um espaço totalmente voltado para a ecologia ali. Fica a dica.
Não, vereador. Nós estamos em contato. Tem uma máquina de... Um equipamento, né? Bauru. A CSO tentou locar esse equipamento, mas ele está na represa de Americana até o final do ano. Mas estamos vendo uma outra forma. É uma máquina que ela vem com uma dentro da água. A frente dela, ela vem com uma garra fechando para poder tirar. E na parte de trás, ela tem como se fosse um cortador de cabelo. Aquele para cortar. Então ela vem ela corta toda a
vegetação,
o mato, né, de volta. Então, essa, nós não conseguimos, mas tem uma outra, se eu não me engano, é do Paraná, ou assim, que é uma máquina muito parecida e faz o mesmo trabalho. Nós, nós já tentamos fazer essa limpeza, mas foi humanamente impossível. Se eu faço muito rápido. E essa máquina, esse equipamento, ele vem rodando, ele vem com garfo, ele vem tirando aquilo. Então, nós estamos programando já, muito em breve, fazer isso aí. Nós vamos começar também a refazer toda a pista do Parque do Lago. Quando nós entramos no Parque do Lago, o lado esquerdo está muito feio, realmente está muito feio. Então nós vamos refazer a pista e usar aquele material que é reciclado lá da usina, aquele material mais fino, para nós refazermos a pista já começamos a fazer um corte de árvore para que a massa levantar, sabe, para que a máquina consiga fazer o trabalho dentro dela, refazer toda a pista e também entrar dentro do lago. Nós fechamos com alambrado, né, tudo. Nós temos uma dificuldade enorme em tirar, porque normalmente as capivaras vêm dormir nos outros parques. No lago não, elas ficam o dia inteiro, não sai. E se joga alguma coisa, tudo para dentro do lago. Nós deixamos alguns. Uma portinhola para que só sair, né? Mas você serve, lá só que tem, a comida é abundante dentro do lago, você não consegue tirar. Mas nós estamos trabalhando nesse sentido e muito em breve o Parque do Lago vai estar muito bonito novo. Porque eu vou comprar uma bicicleta, eu quero andar de volta, né? Então...
Ah, realmente, o lugar... Secretário, então, em relação à questão dos resíduos do córrego ajudante, eu gostaria de saber o que a Secretaria do Meio Ambiente tem feito em termos de visitação a todas as empresas ali, porque nós temos problemas diversos, né? Tem sido feita alguma orientação para as empresas? Eu até mostrei aqui para o vereador Macaia, ontem eu recebi por volta de 7 horas da manhã mais uma denúncia que o córrego estava com espuma. Só que eu cheguei tarde, né, no local, então não consegui. O cidadão mandou no início da manhã, por volta de 6 horas da manhã, mas eu fui ver, já era quase 10 horas. Então, quando eu cheguei no local, já não tinha. Não, bastante trabalho. Quando eu cheguei lá, já não tinha mais... mas, porque a espuma vai dissipando. Então, o que, que vocês têm feito efetivo para que isso não ocorra?
O professor da CETESB, depois daquele ocorrido, né, eles fazem, né, nós pedimos até para a doutora Renata, que hoje é a responsável diretora, né, pelo órgão, e eles às vezes passam pela cidade e dão uma acompanhada, mas num caso assim específico, né, como esse, às vezes é complicado você pegar. Mesmo porque, como às vezes é uma quantidade muito pequena, não tem tempo hábil até você acionar que eles venham aqui fazer. A secretaria não tem autonomia para isso, mas nós pedimos para que o fiscal, né, da CETESB constantemente passasse por aqui. E tem muito contato com o Luiz, vira e mexe, a gente vê ele aí. Só que foi um negócio que aconteceu pontual, né? E num horário que às vezes não. Que ele, como a região aqui é muito grande, ele não pode estar passando todos os dias, né?
Infelizmente a empresa recorreu da multa, né? E ela sabe que dá a responsabilidade dela, né? No caso daquela. Do ocorrido aí das espumas no córrego do ajudante. Secretário, em relação à questão das ações e metas para 2019, eu quero fazer um questionamento, talvez muito simples, em relação aos terrenos particulares abandonados pela cidade. Eu vou citar aqui a região do Jardim Imperial, que é um bairro novo, né, que está trazendo um impacto grandioso para os moradores do SECAP, fica nas proximidades do bairro Santa Marta. Mas o que fazer de fato para notificar todos os proprietários de terrenos e evitar os transtornos, a insegurança, animais peçonhentos invadindo as residências? Por que a secretaria não tem feito um trabalho efetivo? Porque nós temos legislação específica para isso, né? Tem amparo legal. A gente tem observado que algumas multas têm ocorrido, vocês publicam periodicamente aqui no Diário Oficial Eletrônico, mas por que não intensificar mais? Hoje, quantos fiscais tem a secretaria?
Dois fiscais que são suficientes, vereador. O problema maior nosso é que a gente vai e multa, as pessoas não, ou os proprietários acabam não limpando. O que acontece? Nós estamos mudando, né? Alterando algumas coisas, né, na lei, estamos caminhando com isso, para que a multa ela seja majorada em 50% a cada vez que é multado. Porque às vezes as pessoas, a multa é 150 reais, deixa aí. Aí fica, então, para que aquilo vá virando uma bola de neve e eles sejam acionados, né? Depois que chega um determinado valor, eles são acionados judicialmente. E a grande maioria vai comprar alguma coisa parcelada, não tem quem não compra hoje. Então, aí a pessoa se vê obrigada a quitar o débito dela, ou quitar o débito e manter, porque aí depois disso não vai deixar o terreno mais com mato alto. A prefeitura não pode adentrar a área para limpar, mas nós vamos aumentar a punição, vamos dizer, seria punição, mas aumentar. Sim. Majorando a cada volta que ele
só para aproveitar, nós tivemos três casos que eram gritantes, que nós tivemos que entrar na justiça para pegar uma liminar para poder fazer algo. Então, é muito complicado. A gente já discutiu isso muitas vezes. Como é que a gente faz? Aumenta a multa. Se o cara não limpa, quando vai a multa, entra sempre naquela situação que a gente fica falando. Entra na dívida ativa. Tá bom, entra na dívida ativa, depois tem que executar. E aí o procurador tem tantos processos. E aí vai, ele vai pagar, daí ele pede parcelamento, que a lei dá esse direito, inclusive, de pedir parcelamento, né? Você fica preso a algumas coisas nos terrenos particulares. Quer dizer, aumenta a multa, talvez, na minha opinião, resolva. Ajude, resolver aqui não vai. Porque isso é da própria pessoa, não tem como você fazer agora. A não ser que você entre na justiça, peça liminarmente para você entrar no terreno, para você executar o serviço. E já teve casos que era um problema muito sério, problema inclusive de doença,
de uma pessoa que estava muito complicado, o terreno fechado, murado, mas ele não limpava, aí teve que ir na justiça para poder fazer, tá?
Bom, fica de público aqui, então, uma cobrança, secretário, para que o senhor faça uma limpeza nas áreas públicas também desse loteamento, Jardim Imperial. Foi feito lá uma parte de gramada, grama, né? Na área pública lá, deixou... Quando foi entregue o loteamento, estava em ordem. Hoje o mato está a 2 metros de altura. Mas vocês têm que dar um jeitinho lá e resolver. Para finalizar, presidente, o meu questionamento aqui, e a gente não pode deixar de questionar, em relação à primeira conferência da disposição do Rio Tietê. O que a secretaria tem colaborado junto com a Associação Comercial, na verdade a Associação das Indústrias, é uma união aí, numa frente de trabalho. Como que está essa ação por parte da secretaria?
Então, nós tivemos uma reunião, né, com a doutora Regina, que foi nos procurar, né? Estamos ajudando de alguma forma, tem a CSO, ele vai colaborar também com alguma coisa. Eu particularmente acho que esse evento ficaria melhor no dia do Rio Jundiaí, né? Do Rio Tietê. Porque não que na semana do nós temos uma programação que vai ser divulgada para a Semana do Meio Ambiente, nós vamos participar também junto nesse sábado, que vamos trazer várias autoridades, né, nesse evento. Dentro da nossa possibilidade, nós estamos participando e ajudando também. Mas nós poderíamos fazer, se fosse postergado para o dia do Rio, daria fazer uma coisa, um volume maior, talvez. Mas nós estamos participando sim, juntos aí, nós estamos mantendo contato com o pessoal. Todos os dados, que como a doutora Regina, que vai fazer a apresentação, nós estamos passando todos os dados, com relação à limpeza do rio, o que a gente retira, a quantidade que retira, o problema, que esse transtorno que causa para a gente, né?
Vereador Macaia.
Ô, Piva, você falou dos tocos de árvores aí, que agora tem um destocador aí. Isso aí tem previsão de começar essas obras de estocamento, que tem vários tocos na cidade. A gente tem, inclusive eu tenho um questionamento com você lá, faz tempo lá, para fazer destocamento na cidade. E um outro pedido de muito grande das pessoas, talvez esteja fora do tema aí, se tem previsão da construção de um ecoponto na região do Bela Vista.
Então, no Bela Vista, vereador Macaia, nós não temos área disponível para isso. Nós tentamos fazer alguma coisa.
Mas ali, por exemplo, fica próximo Bela Vista, não, talvez no dentro do bairro, ali perto da Subia, ali naquele espaço que eles
estão vendo. Ali nós estamos fazendo uma medição de uma área onde tem próximo. Tem um pontinho ali. Isso aí nós estamos fazendo. Nós tentamos antes fazer próximo ali na parte de baixo do estádio, que tem uma área ali. Só que por tinha mina, nós não conseguimos ligação a CETESB ali. Então ali nós vamos rearborizar, porque não houve possibilidade. Estamos verificando, fazendo um levantamento topográfico de uma área próxima a subir, que vai contemplar toda aquela região também com o ecoponto.
E o destocamento?
Então, o destocador, começou agora efetivamente. Nós não podemos ficar pingando aqui, pingando lá, porque vira um transtorno. Nós vamos pegar um determinado bairro e fazer, varrer aquele bairro lá. Para não ficar, faz aqui, faz lá. Então você acaba perdendo um tempo com o deslocamento dele.
Entendi. Mas já começou algum bairro ou não começou?
Sim, nós estamos começando já.
Tá bom, obrigado.
Vereador Ava, pergunta, você só vai completar.
Eu não sei o que você fala de mim, porque tudo falou da vontade.
Não é vontade.
Já não falo nada. Quando eu falo, eu estou repreendido. Eu não falo nada, eu estou repreendido. Ah, gente.
É pergunta.
Secretário, é sobre realmente o ajudante, tem muita coisa a ser resolvida, é problemático, é ordem de ações. E se tese junto. Quanto ao Tietê, eu acho que nós, nessas reuniões, já tem tanto no Meco, né? Vou fazer uma eco-barreiras, por exemplo, na ponte seca, na ponte Jundiaí, e recolhendo devagarzinho os lixos que vêm, do que aquela demanda que vem para cá embaixo, nas pedras, que é difícil de retirar. Então, fazendo, e as cidades acima, fazendo também essas eco-barreiras, para ir diminuindo realmente. E é baratíssimo, você faz com PET, você faz com fio do cabo de aço, aquela, igual aquela sujeira que fica, em vez de ir para o Imai, né? É aquela boia. A barreira que eu falo é igual aquela boia que tem do Tietê, mas não é sujeira por mais, não é isso? E aquilo lá devagarzinho, 15 dias, ia até retirando, isso que era mais barato, isso eu não sei se o senhor vai fazer, quem precisa fazer isso, retirando aos poucos, tanto no Jundiaí e na Ponte Seca, do que chegar aqui e ver aquela sujeira toda, e lá você puxa mais as máquinas, né? Como você faz em São Paulo, no Cebolão, entendeu? Mas vindo junto, então vindo junto, é um projeto, uma ideia, vindo junto com as cidades acima também. Né? Pirapora, vem vindo, onde tiver a pontinha vai escoando um pouquinho, lógico vai passar por baixo algumas, entendeu? É que não fosse uma tela, entendeu? Seria o eco-barreira. Eu acho interessantíssimo, nos córregos também você pode fazer isso, levar as crianças para entender, fazer com PET, aí como é nas pontes, você pode fazer igual é feito na eco-barreira, que não vai para o EMAI, vai para o TT, porque fica aquela camada toda ali, então quando for mal uma semana, 15 dias, vai tirando a melhor, devagar, tirando que chega aquela imundice toda lá embaixo, ou lá no nosso parque lá em cima, né? Na Lavras, né? Onde tem a parte de cima, fazer alguma coisa na barreira já lá pra cima. Do que chegar, vir toda e devagarzinho. E fazer o quê? E alguém, um consórcio disso com a cidade fazendo isso. Porque se não fizermos isso, e esperar daqui quando? Né? E a limpeza aí. Isso aí sentido. Começamos nós, acho que muitas cidades vão se interessar em fazer essa ecobarreira, que outras teriam, entendeu? Quando chegar aqui, nós tomamos toda a bombardeia que vem de avalanche de coisas e gastar 2, 3 milhões de reais para fazer a limpeza. Então não sei como conversar com esse homem, empresa, que faça a limpeza 15 dias, uma vez por semana, entendeu? É só ver quanto fica a montante que, daquela trabalho de quantidade, estudando, né? E quanto uma semana que fica, ou 15 dias para tirar, uma máquina vai puxar. Vou deixar do lado, eu acho que esse eco-barreira, baratíssimo, não tem como se fazer. É um teste, eu acho que teria que começar para provar se dá certo ou não. Não podemos ficar esperando mais as sujeiras virem, avançando na cidade abaixo. Eu acho que é interessantíssimo também que tiver reuniões com o GT, que seja lançado essa ideia, se tiver junto. É interessante, cada um começa a fazer o seu trabalho. E ela não vai estar embaixo, né? Dois metros abaixo. Alguma coisa passa, mas não passa sofá, não passa cadeira, cachorro morto, gado, vai ficando ali, você vai tentar, até se possível, aproveitar para a reciclagem.
Então, eu preciso passar para mais perguntas, só para a gente encerrar. Para a gente encerrar, o vereador Edmilson tem aí tem uma pergunta aí?
Mais ainda? Isso, na verdade, eu quero até... Na verdade, eu vou até complementar junto com o Álvaro Pacheco em relação... ao orçamento positivo que nós encaminhamos os recursos, somando o meu e do Álvaro, cerca de 100 mil reais para castração de animais. O senhor poderia nos adiantar como está o andamento?
Já está em andamento a licitação, já peguei todos os orçamentos, já estamos fazendo essa licitação para poder fazer essas castrações. Álvaro, só com relação, quando passa aqui na estrada Saltitu, que você vê aquele monte de sujeira, aquela barragem lá da Lademai, ela está arrebentada, está quebrada, por isso que está segurando um pouco mais de sujeira. Estão, na semana retrasada, eu estava com eles vão trocar aquela barragem lá, nova, com tambores maiores, para que não fique, eu pedi para o pessoal, fica um negócio feio na saída da cidade. Então eles estão trocando também aquilo lá, para que fique para que não enrosque tanto, alguma coisa enrosque, mas que enrosque tanto, porque tinha uma dificuldade de limpar. Agora, no caminho do rio é complicado fazer, não é tão simples. As pessoas têm que fazer investimento, as cidades que estão acima nossa. E nós já queremos uma coisa que não é nossa, então é complicado. E não é tão simples com PET assim, é um...
Só avisar que...
Se começar, não vai sair nada, não.
Vereador Márcio aí, o autor, para nós encerrar.
Só gostaria de agradecer todos os esclarecimentos, até aqueles que não estavam no requerimento, mas foi explanado aqui, foi respondido. Eu entendo que o meio ambiente talvez seja a coisa mais importante que a gente tem, porque todo o resto é o problema, né? Enquanto o meio ambiente é a solução para nós não termos muitos dos problemas para o futuro. Então, agradeço os vereadores que estiveram aqui presentes, o Edmilson, o Cícero, o Macaia, também o Álvaro Pacheco, também teve aqui o Saldino, que passou rapidamente, Garotinho, o Alemão também passou por aqui, Jesuíno Dutra, o Clemente, todo mundo teve aqui na secretaria, a gente agradece. Vamos encerrar, né, presidente?
É, só encerrar, antes de encerrar bem rapidamente aqui, só falar pro Cícero, quando você falou lá daquela árvore lá da, bem rapidamente, lá da árvore lá de São João, eu acho que eu até me lembrei que a árvore que é no final da José de Oliveira Gil. E eu vim lutando para tirar aquela árvore mais ou menos um ano e meio atrás, correndo. E daí ela, pelo que eu entendi, eu fui falar até com o Geraldo, com o Gilmar, com o Piva e com Deus e o Mundo, que é a CSO. E agora, ultimamente que tirou ela, foi também porque saiu uma autorização da CETESB, porque por causa do parque linear, aí estava permitindo, ela foi permitida, mas antes, e eu ia com os engenheiros, eles não autorizavam mesmo, né? E saiu por causa dessa questão do parque linear lá. Fui um dos que lutei muito por aquilo lá, fomos pedindo e tal. E só encerrando, agradecer a presença de todos aí, agradecer a presença de todos os vereadores que teve presente aí, presença do secretário Gilmar Mazeto, presença do secretário Piva e de todos. Nada mais havendo a ser tratado, encerra a presente sessão pedindo a Deus que nos se torne instrumento de sua paz. Amém. Amém.